Escarpinha, tá gravando? Fica, Escarpinha, pelo amor de Deus.
Que honra, velho. Graças a Deus. Vivi momentos, você é louco, espetaculares, marcantes.
Um pouquinho emocionado, velho.
Muitos anos.
Muitos anos, 5 anos, são muitos anos. Tá de boa, esse.
Então, Escarpinha, você sabe que eu me tornei um grande amigo seu. Graças a Deus eu pude ter essa amizade aí com você. Você pôde me ajudar fora e dentro de campo. Dentro de campo com várias assistências, muita ajuda ali também, me ajudando, falando, me instruindo. E graças a Deus aí, a gente pôde finalizar hoje com um grande ano.
Galera, tem um louco aí, tá solto, viu? Ele é muito maluco, toma cuidado. Gente, eu avisei, ele é muito louco. Cuidado, galera, ele é muito louco. Cuidado, ele fugiu, galera. Cuidado, ele é louco demais.
Passando aqui, pra te desejar toda a sorte do mundo no seu novo clube, no seu novo ciclo.
Escarpinha, bueno, chegou a hora de você ir embora, infelizmente. Vamos sentir muita saudade de você, mas desejamos todo o melhor sucesso do mundo para você.
Ele vai chorar,
Zé, por todo sentimental.
Zé, eu tô chorando já.
Coração de pedra vai chorar hoje.
Vou nem dormir hoje.
O coração de pedra.
Tô aqui pra falar, pra agradecer você por todos esses anos aí. Ajudando a nossa equipe aí, o nosso Palmeiras, que você continue sendo esse cara maravilhoso, um cara especial, um cara alegre, que você nunca perca isso.
Agora eu passo aí a palavra ao nosso jogador de futebol, nosso
trainer e ao nosso influencer. Quero desejar o Scarpa muito sucesso na sua carreira, na sua continuidade de carreira, um exemplo de atleta, o Palmeiras tem muito orgulho do que você fez, toda a sua trajetória no Palmeiras. Muito sucesso, seja um até logo e avante, Palestra!
Scarpa, obrigado por tudo que você fez pela gente, pela alta.
Especial, né? Um momento único, né? Acho que completar 400 jogos com a camisa do Palmeiras, um clube tão grande como o Palmeiras, é para poucos, né? Marca hoje, muito feliz ainda mais pela vitória, feliz pelo título esse ano, um grande ano pro Palmeiras. A gente sabe que a gente tem mais um jogo aí ainda, né? Como a gente foi falar agora. Eu espero jogar, espero que nós possamos ir bem. A gente depois descansar, porque a gente sabe que ano que vem vai ser um ano ainda de mais cobrança ainda.
Boa sorte!
Primeiramente, eu queria falar para vocês que eu sou muito grato a Deus por ter vivido esses 5 anos aqui no Palmeiras. Para mim foram 5 anos muito intensos, com altos e baixos, né? Como todo mundo passa por isso.
E me despeço do estádio com um gol, uma vitória, com o título brasileiro. Me sinto honrado de ter feito parte dessa história.
Meu irmão, tu sabe o quanto eu te admiro, sabe o quanto você é importante e foi aqui importante pra mim. Te desejo todo o sucesso do mundo. Eu sou um fã seu, tu sabe disso.
E acho que, pelo menos pra mim, né, o principal além dos títulos, fica o carinho e o respeito de todos vocês. Todo mundo sempre me tratou super bem.
Escarpinha, forte abraço. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada aí. Fechou, meu irmão? Obrigado por tudo, viu, Scarpa? Valeu!
Scarpinha, boa sorte na nova jornada. Skate Life.
Scarpa, Deus te abençoe na sua nova etapa da sua vida. Muito sucesso desejamos pra você.
Scarpinha, aqui vai nosso beijo, nosso abraço. A gente espera que você seja muito feliz. Não esqueça da gente, tá bom? Porque a gente ama você. Realmente a gente ama. A gente fica muito entusiasmado com você, com seus chutes, com seus gols e com a sua amizade. Sua amizade é essencial pra nós. Beijo.
Scarpinha, fica aqui o meu abraço, minha gratidão, oportunidade de ter trabalhado com você. E aonde quer que você vá, que você continue, né, dando bons resultados, assim como você deu aqui pra nós. Muita alegria e sucesso pra você. Beijo.
Agradei a vários aqui, mas saibam que nunca foi a minha intenção. Tem o meu jeito peculiar, que eu sei que é difícil de lidar muitas vezes, mas tem muita gente que é difícil de aturar também, que eu mandei bem.
Capinha, meu irmão, parabéns aí por você conquistou aqui no Palmeiras. Nós jogadores estamos muito orgulhosos de ter trabalhado com você todo esse tempo. Você mereceu tudo isso aí, cara. A gente vai torcer por você e você vai brilhar na Europa também. Valeu, irmão. Um grande abraço, te amo, é nóis.
Bora, monstrão, bora, Scarpinha! Bora!
Fala, Lequinho, beleza? Poxa, cara, sentimento de gratidão, obrigado por tudo, muito sucesso, você fica muito feliz lá.
Obrigado, Scarpinha! Salve, salve, família que canta e vibra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, programa de 163. Dissemos ontem que seria o último, mas tem novidade. É o penúltimo Massa Alviverde do ano. Eu vou contar para vocês aí ao longo deste programa de hoje. É o seguinte, galera, antes de começar, eu já peço o seu like. Eu sempre peço o seu like. Deixe o seu like, vai compartilhando o canal nas suas redes sociais também. Por favor, faça com que os palmeirenses cheguem aqui nessa live de meu Deus. Opa, deu uma travada. Aê, pronto. Voltou. Compartilhe a live nas suas redes sociais. Chama o vizinho, o amigo, o palmeirense, o corintiano que não ganhou nada esse ano, o São Paulino que está triste, chorando, para viver a nossa cara de felicidade, hein? Que beleza! Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, deixa eu dar um recadinho aqui especial para vocês, que é o seguinte: tá chegando a Black Friday. Coloca um pouco mais para lá a câmera, por favor, Fernandão. Esqueci de te avisar aqui, foi mal. É o seguinte, sabe o curso que eu estou divulgando aqui? Olha, sim, só que legal, estava com R$1.000 de desconto, não é isso? Então, abriram vagas agora para o curso de análise de desempenho e mercado no futebol. Já pensou você trabalhar num clube buscando jogadores do mundo inteiro para trazer para jogar no Palmeiras, por exemplo, para trazer para jogar em qualquer clube aí que você conseguir um trampo? Para isso, você tem que se qualificar. E olha só que legal, lá no Futebol Interativo abriram vagas para o curso de análise de desempenho e mercado. Tava com o curso de comunicação e marketing, ainda tem duas vagas lá no comunicação e marketing, mas especialmente para essa Black Friday, você compra um curso e garante o segundo. E sabe quanto de desconto aqui no Massa Alviverde? R$1.500, meu amigo. R$1.500. Eu vou colocar o link aqui, mudou o link, tá? Tem que ser o da Black Friday. Eu esqueci de colocar aí na descrição do vídeo. Vou colocar neste exato momento. Vou pedir para o Fernando atualizar aí no estúdio. O Fernandão, tá aí no chat privado. E deixa aí fixado também no nosso chat aí. Então, R$1.500 de desconto. É só você clicar no link que vai aparecer fixado aí na tela do chat do YouTube e na descrição do vídeo. O Fernando também vai colocar daqui a pouquinho. Você vai ser direcionado para o WhatsApp de atendimento lá da galera do Futebol Interativo e você tem direito a R$1.500 de desconto para esse curso. É um curso de 12 aulas. São 12 aulas, mas não é 12 aulas que a gente vai ficar vendo aqui comigo, com o seu Hamilton falando, não. São profissionais da área. O analista de desempenho do Palmeiras, por exemplo, é um dos professores aí que está fazendo o corpo docente desse curso, e ainda além dos professores, ainda tem experiência prática nos clubes que estão aí na tela para você, tá? Em um dos clubes que está aí na tela para você. Então vai lá, corre, é só até o dia 11 agora de novembro, conhecido como hoje, né? Começa hoje e termina hoje, é a Black Friday de verdade, é a Black Fi lá do Futebol Interativo. Então até a meia-noite de hoje você vai ter R$1.500 de desconto. Você vai comprar um curso e vai levar dois. Então você quer ainda participar lá do Comunicação e Marketing? Faz a matrícula através do link que está aí fixado no nosso chat e você já pede também o curso de análise de desempenho e mercado. Já pensou você ter esses dois itens aí no seu currículo para trabalhar com futebol? Seria demais, não seria? Então vai lá, corre, mas é só hoje, hein? Até a meia-noite de hoje você tem que mandar mensagem lá para garantir o seu desconto, beleza? Vamos lá para o nosso programa, então? Bom, gente, obrigado aí por todo o ano de 2023. Boa tarde, eu fui... Não, brincadeira, né? Obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente nesse ano. Mas ainda não acabou, ainda tem jogo do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, Palmeiras e Internacional. O que, que tem em jogo nessa partida, hein? Tem recorde do Dudu para ser quebrado? Tem. O melhor turno do Palmeiras foi o primeiro e o segundo. O Palmeiras precisa de um empate aí para garantir o melhor turno da segunda passagem do Campeonato Brasileiro. Tem também a chance de tirar do Internacional a segunda colocação para dar aquela provocada e quase 2 milhões e meio a menos de premiação, que no ano que vem pode fazer uma diferença enorme, porque quanto mais forte financeiramente os clubes, mais fortes eles também estarão, tá certo? Ah, deixa eu ter mais um recado antes aqui, que é o seguinte, bom, deixa eu chamar ele primeiro, depois a gente dá esse recado aí. Para fazer esse programa comigo hoje, aqui à tarde, eu preciso da sua participação no 11 99892 7625. 11 99892 7625 é o nosso WhatsApp. Ontem não teve áudio por um probleminha técnico, mas hoje aqui, ó, vamos largar o áudio aí para vocês participarem bastante com a gente. E esse que vos fala é mesmo o Bruno Massa, não é um novo integrante. Eu tive uma alergia na barba aqui, tive que tirar a barba por completo, estou me sentindo semi-nu. Só não estou nu por completo, porque o microfone da Web Rádio Verdão aqui nunca me deixa despido. Olha que beleza, hein? Que lindo, e para fazer esse programa comigo, ele, que é o sex symbol da terceira idade da família palmeirense. O Rei Conif, é uma mistura de Papai Smurf com Papai Noel, Rei Conif, Jô Soares e também ele, o seu efizema, Hamilton Bekele, está conosco. Boa tarde, seu Hamilton.
Opa. Obrigado, pode explicar, por favor.
Eu queria você falar, seu Hamilton, o que é esse porquinho aí em cima mesmo?
Hein? Ah, é hoje, hein? É hoje vocês vão dar o nome aqui pro meu porquinho aqui que eu trouxe aqui, ó, que na realidade é o meu ultrassom em 3D. Quando eu nasci, minha mãe fez o ultrassom, e é o ultrassom 3D aqui. Meu, vocês vão dar o nome pro meu ultrassom.
É, tá lá, um close no porquinho do seu Hamilton. Tá aí no chat também o link lá do Twitter. Selecionamos 4, foi isso?
Quatro
nomes. A enquete vai acabar. Dá para pôr a enquete aqui no chat também, não dá? Vamos ver. Se der, aí a gente vai fazer aqui. Põe em duas e duas. Aí a gente faz semifinal e final. Ó, que legal. Ah, olha que beleza, hein? Então a gente vai pegar lá 4 nomes lá no Twitter. No link tá aí. Os mais votados lá. A gente vai fazer aqui 2 e 2. E aí vamos pôr aqui. No final do programa a gente vai decidir o nome do porquinho do seu efizema. E assim que chegar o nome decidido aqui, a gente vai premiar quem escolheu o nome com uma camisa oficial. Essa mesma aqui, ó, da Web Rádio Verdão, tá certo? Oi? No Twitter já são 4. É, então, mas aí dá para fazer com quatro? É. Já vai ver aí, a gente já vai... Vamos lá. Vamos pro nosso programa. É o seguinte, seu Hamilton.
Fala.
Hoje aqui a pauta é meio livre, assim, né? Como foi... Ah. É o nosso último programa dedicado ao Palmeiras do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer um revival aqui, uma linha do tempo do que aconteceu na temporada, começando lá em fevereiro, no término da outra temporada, que foi o Mundial de Clubes, né? Então...
Retrospectiva sem o Sérgio Chapelin hoje, então, hein?
Ó, então vamos mudar aí, ó. No Twitter lá já tem... É, os mesmos nomes. Depois a gente bate para ver se ficou igual aí o resultado, a gente faz uma final depois, tá certo? Então, ó, vai daqui a pouco a enquete aí no chat para vocês votarem, tá certo? Vamos lá, ó. É o seguinte, por que que hoje seria o último programa do ano, né, o Massa Alviverde? É porque o Palmeiras joga no domingo, segunda-feira, véspera de feriado, estaríamos todos já descansando em plenos palacetes de todos os nossos integrantes, mas, olha só a informação, hein, segunda-feira, Leila Pereira dará um pronunciamento oficial às 11 horas da manhã e uma coletiva de imprensa na Academia de Futebol, e nós estaremos lá. Deve falar da renovação do Dudu, deve falar do ano, né, um compilado do que foi o ano, deve falar também das novidades para 2023, e a gente vai perguntar. Então, vai mandando pergunta aí para a Leila também, do que vocês querem saber na segunda-feira, que a gente vai pensar aqui para formar a nossa pergunta. Certamente teremos direito a uma ou duas perguntas no máximo. E segunda-feira, a Leila Pereira, às 11 horas da manhã, estará lá na Academia de Futebol, e nós da Web Rádio Verdão, representados pelo Bruno Massa Sem Barba, estará lá para fazer interpelação, né, à Leila Pereira. Né, seu Hamilton?
É que você estava manjado por ela, eu falei, vou tirar a barba para ver se eu não...
É, para ver se ela responde, né?
Essa última rodada, igual o Massa falou, tem uma importância, 2,5 milhões a mais para o Inter, é importante porque vai ser o campeonato mais difícil ano que vem. Com um monte de SAF aí chegando, e quem não tiver dinheiro...
como Safadão 2023.
É, vai ser Brasileirão, vai ser Safadão 2023. Ontem, no jantar, a Leila Pereira fez um discurso pro Dudu, selando as pazes com ele.
Deve ter assinado já, viu?
É, vamos ver. Ontem, para quem não sabe, o Palmeiras fez um jantar, foi aqui, foi numa pizzaria, eles entraram, comeram as pizzas... E pagaram o refri.
Olha que vão cancelar nossa entrada lá.
Não, é verdade. O Palmeiras teve um jantar e a Leila Pereira fez um discurso lá elogiando muito o Dudu. Aliás, o Dudu que não está na seleção da CBF, cara. Nem o Dudu, nem o Pedro do Flamengo, acho que também não está, né?
Não, Pedro não. Raul.
Pedro Raul,
não é?
Não, é Cano
e Pedro. Cano e Pedro Raul.
Nem
a gente vai falar também.
Nem o Pedro do Flamengo, nem o Dudu. E é assim, será que foi o Tite que fez essa escalação? Não sei. Até a defesa eu tenho certeza que não foi. Que a defesa só dá nós.
É, acabei de colocar lá no Twitter, ó, com tanta SAF no Brasileirão 2023, já podemos chamar o campeonato de Safadão 2023?
Pode, pô.
É, vai ser legal esse nome aí, né, SAF? Só no Brasil essas coisas acontecem, né? Puta que lá parola. Ah, já tá lá publicado. Ó, já tá aí na tela, então, a enquete, ô Fernandão? Ó, já tá a enquete aí rolando no nosso chat e também lá no Twitter, hein? A enquete pro nome do... Quais foram os nomes aí que eu não vi, hein? Vocês que escolheram, hein? Pigarro, Pepônzimo, Torresminho e Panceta, hein? Vamos ver aí os quatro nomes sugeridos ao porquinho do seu Hamilton, que vai acompanhá-lo agora em toda a jornada da Rádio Verdão, hein?
Falar em SAF, teve um time aqui de São Paulo, tá procurando um investidor, um cara falou, mas por que eu vou ser investidor se eu posso ser dono agora do time? Pô, não tem mais.
Chupa essa manga. É verdade, vai ter uma dificuldade para patrocinar. O Fluminense é o próximo time que pode entrar no esquema de SAF aí, já teve oferta de 792 milhões de reais pelo Fluminense.
Tem time aqui em São Paulo, se o cara vai fazer Black Friday, falou, tem Black Friday aí, ó, de 700 por 450, encara essa bucha aqui.
É isso aí. O Bruno Espíndola tá dizendo, Pepônzimo é ruim demais, é o mesmo que eu escolhi o Daniel Alves. Escolhe outro, pô. Só você escolher outro.
Foi outro.
Tem quatro opções. Ah, vamos lá, deixa eu dar aquela passada no chat. Olha, quem falar da minha barba vai cair a bilola, hein? Ou vai secar a porta de entrada aí, se for a mulher. Não é brincadeira, gente. Tá muita gente estranha. A minha filha ontem, eu fui buscar ela na escola, ela olhou assim, quem é esse aí? É o papai que tá sem barba aqui. O Renato Borges está aqui, boa tarde. Fala, Bruno Massa, tá mais tranquilo hoje? Boa tarde, ontem o Emerson causou, é o Diogo Rafael aqui. Não, não tem problema, a gente não fica bravo não, cara. A gente só leva para discussão, porque senão, se todo mundo concordar também, não vai ter a menor graça aqui no programa. A Luciana Pereira de Araújo, boa tarde, Bruno Massa, seu Hamilton. VTRG, campeão, não me canso. O Felipe Villatoro, salve palestra. O Ricardo Silva também está aqui. O Francisco Macion, Palmeiras vai ou não vai renovar com o Dudu? Vamos falar, acho que sim, hein? O Bruno Espíndola, volta Scarpa, já tem hashtag volta Scarpa aí, ó. O Ricardo, roubaram a voz do Bruno Massa e colocaram em outro corpo. É, eu já vi o Bruno Massa entrando em outros corpos mesmo, viu? Faz tempo que não entra, mas tá...
É uma delícia.
Já foi a fase. Luiz Montano, já me chamaram de fantasma já, mas não é mais. Agora nem Gasparzinho, fantasminha camarada. Ai, ai, salve Massa, Milton e todos os a porcada do chat, seus onzimos, é o Luiz Montoni. O Alexandre, boa tarde, Massa. E seu Hamilton, qual a expectativa e projeção para o ano que vem? E a opinião de vocês? Anota aí essa pergunta que a gente já vai falar sobre ela, Alexandre. O Valdinei, salve família. O Brunão está aqui, ó. Toda vez que eu vejo o Bruno Mustachelis, confiro se estou no lugar certo. Ah, porque é sem barba, né? Ele está falando aqui, Mustachelis. Mustachelis. Que beleza. Mas eu não usava só o bigode, não. Era...
Eu acho que no mundo deve ter uns 30 Bruno Espíndola, porque onde eu entro para assistir, tem o Bruno Espíndola lá.
Olha, a gente fez um vídeo, Bruno, justamente com esse slogan aí, com o Ronaldo publicando aí, ó. O Ronaldo lançou a Black Friday da Web Rádio Verdão com o slogan: os preços caíram, estamos quase dando. Por isso aqui, ó, o Ronaldo tá, ó. Ai, ai, ai. No caso do Ronaldo, será o quadro? Ei, Ronaldo, hein, coitado. Ronaldo falou que desistiu de pedir pra mãe dele assistir as lives, que a gente tira muita onda. Só faltou tirar a sobrancelha. Não, aí já é demais, né, Rogério? Aí não, ó. Tem novo integrante na bancada e a voz parecida com a do Massa. É o Gandiamen. Deve ser parente do amigo do André Neri, esse aqui, hein? O Bruno tá parecendo o tio Chico. Rapaz, quem é esse Traquinas que tá apresentando hoje? Ó, o Adilson não esteve no programa de ontem. Eu tô sem barba desde ontem.
Ah, vai perder o domingo, hein?
É, olha o Elton aqui. A alergia se chama esposa. Não, pior que não. Tá aqui, ó. Tá vendo? Alergia. Não, eu tenho 7 anos a barba. Sou casado há 10.
Eu fui casar. Quando eu fui casar, olha que loucura. Eu arrumei mulher pra casar, pra vocês terem o desespero.
É, doida é a mulher, né?
Acho que era a promessa dela. Eu falei assim: eu vou cortar a barba no casamento. Eu falei: não corta não, que eu separo no outro dia.
Você deveria ter pensou, ouvido, né?
Se eu corto a barba, a decepção dela é pior. Eu falei: pô, você é mais feio sem barba, cara. É,
tá vendo? Foi um sinal de Deus. Foi sua última chance e você perdeu. Já ouviu aquela história de o cavalo da sorte não passa duas vezes cavalgando na sua porta? É isso aí, ó. Perdeu a chance, seu Hamilton. Se seu Hamilton tirar a barba também, vai ficar que nem o porquinho dele. É verdade.
Ah, eu vou cortar então em janeiro só pra vocês conferirem.
É, o Adilson tá perguntando se a pauta hoje é a minha barba. Não, vamos falar sobre o Palmeiras aí. Caramba, o Massa ficou diferente. É, pois é. Mas ela cresce de novo, ó. Já tá começando a arranhar. Quer? Depois o... Vocês me digam aí se a barba arranha. Que beleza, hein? Massa, eu não acreditei. Olha lá, só falar da minha barba. Puta merda, hein?
Eu não acredito.
Entrei, olhei e pensei, não é o Massa. Deixei o volume mais alto e ouvi a voz. É ele sim, é. Tá vendo, ó? Quem mais tá aqui? Que adianta comprar o São Paulo e o dinheiro todo vai pro Daniel Alves? É, falando da... Falando da SAF, né? Massa, você acha ruim deixar só o bigode? Nunca deixei o bigode, viu, Luciano? Não sei, aí você que me diz. O pessoal gosta, né, Samito, de uma zoeira. É
bem gozadinho ele, né?
É, bem gozadinho. Dormiu com o Bozo e acordou gozado. Parabéns, Dudu, símbolo da reconstrução do Palmeiras, mas não precisa renovar. Melhor contratar meia dúzia de Navarro, Jorge, dar contrato 5 anos e depois emprestar pagando 90% dos salários. Calma, Bambam, isso não vai acontecer. O Dudu já deve ter até renovado depois da festa de ontem, né? O Palmeiras fez uma festa aos seus jogadores, celebrando, e alguns sócios do clube também participaram. O Vica, que esteve aqui com a Mitch, esteve lá. Foi aquele momento da galera tirar foto com o Abel, né? Ver o Dudu bêbado. É sempre bom ver o Dudu bêbado, que é sinal que o Palmeiras ganhou o título,
pode
né?
Pode crer.
E ele cantando lá, que beleza. Boa tarde, massa. Como está o seu canal? Já entrei lá. Ô, louco, Valmir. Você entrou lá e não sabe como é que tá? Que beleza. Tá lá. Essa semana eu não publiquei nenhum vídeo, porque essa semana a gente tá em reta final aqui do Massa Alviverde. A partir de segunda-feira, eu vou aproveitar que eu vou na academia de futebol, vou fazer algumas coisas lá também.
Inscrevam-se, viu?
É, e vou começar a fazer uns vídeos. Por enquanto, eu vou fazer esquema vlog, assim. Vou gravar, editar e subir lá os vídeos. E depois a gente vai começar a fazer lives lá também. Inscrevam-se lá no canal do Bruno Massa, o link tá aí na descrição. O Dudu jogou as 38 rodadas. Não estar na seleção do campeonato é sacanagem. Não por jogar 38, mas por jogar bem, né? É que eles fizeram... Esse ano foi, acho que, a primeira vez que eles fizeram uma formação de 4-4-2. Geralmente eram com três atacantes. E aí foi o Cano e o Pedro Raul, os dois artilheiros do Campeonato Sim. Brasileiro, né? E aí os jogadores que seriam os ponteiros não foram lembrados.
Ah, vou lançar uma polêmica aqui agora.
Ah, é? Qual?
O Fluminense reclamou e falou que em 2010 o Conca também jogou as 38 partidas. É que teve partida que ele entrou bem no finzinho, mas ele...
Ele jogou duas que ele entrou no meio do jogo. O Dudu sempre foi titular, né?
Então, aí hoje os caras estavam... Os tricas tricolores lá do Rio estavam todo brabinho. É. Não é o Dudu, o Conca também. Senão eu fico de mal.
O Nico tá lembrando aqui, o Piquerez não foi convocado. É verdade, a gente falou agora aqui, né? E uma pena, porque o Vinha, que foi convocado, é bom jogador, mas ele jogou 4 partidas na temporada como titular e o resto ele entrou poucas vezes e não tá bem lá na Itália. Mesmo assim, ele foi convocado para a Copa. Eu acho que o Piquerez fez uma temporada muito melhor que o Vinha.
Meu, tô curioso para saber quem que vai ser o segundo lateral esquerdo. Deve ser espetacular, né? Pro Vinha, pro
Piquerez
não ter ido, o reserva deve ser espetacular. Tô curioso em saber. Porque jogadores do Uruguai saem com 17 anos de lá, né? Se esse cara conseguiu garimpar um cara melhor que o Piquerez, parabéns, viu?
É, exatamente. Foi difícil aí pro Piquerez. Infelizmente não foi. Ontem ele certamente ficou triste. Ele até deu uma cutucada lá no Instagram dele, né, colocou a foto dele como lateral da CBF, do Campeonato Brasileiro, chateado com a não convocação, normal, né, mas enfim, a média de idade do time do Uruguai é um absurdo, né, eu até brinquei ontem, o Muslera, desde que eu me entendo por gente, o Muslera é goleiro da... Acho que ele saiu, ele entrou depois do Rodolfo Rodrigues, né? Não saiu mais.
Não saiu mais.
Eu não lembro de outro jogador, outro goleiro antes do Muslera, não. Sem brincadeira.
O Brasil só tem um jogador da melhor idade, né? Que é o Daniel Alves. Eles têm uma seleção toda da melhor idade.
O Silvio Yamamoto tá aqui, ó. Salve, Márcia Milton. Um abraço aqui de Akaishi. Deve ser no Japão, Akaishi, né? Pelo nome. Um
grande abraço.
Silvio Yamamoto aí, ó. Um abraço para você, hein? Boa tarde, Bruno Massa, seu Hamilton e todos os Endeca campeões. É o Josias Gomes. Daqui a pouco tem áudio aí da galera no 11998927625. Massa, solta o vídeo da festa em que o Dudu canta com Veiga. Não dá, porque senão a live cai e derruba, viu, Bruno Araújo? Que foi no... Porque o...
Tem música,
quando, né? Quando você coloca o link do Instagram aqui, o YouTube não entrega pra galera. Então, até falei o nome aqui, eles dão aquela... É ruim pra nossa live aqui, tá bom? Mas a gente viu aqui, o Dudu passou a noite inteira cantando no palco lá com o Veiga, os dois. O Veiga não sei, porque eu acho que o Veiga não bebe, mas o Dudu tava mamado já. Que beleza, hein? A coletiva será transmitida segunda-feira na TV Palmeiras Fã ou nas emissoras lixas? Ah, em todas, né, Ricardo? Convidou a imprensa, né? Então, e esse horário é estratégico aí para poder passar nos canais ao vivo, aí ao meio-dia, né, que tem os... Não é coincidência que os times fazem as coletivas ao meio-dia, é por isso, é porque os programas ao vivo de futebol são todos nesse horário, mas deve passar na TV Palmeiras Fã também, e a gente vai fazer o Massa Alviverde de lá, então o seu Hamilton vai estar aqui no estúdio com o Fernando, Opa. E eu estarei lá, e a gente fará o programa de lá da Academia de Futebol, tá certo? No Uruguai, o Muslera é goleiro desde 1950, ele era reserva naquele time campeão aqui do Maracanazo.
Então eles não têm técnico, eles têm cuidador, então, pô. O cara desde 1950 tem que pôr cuidador lá, vez de técnico.
É, o Renato aqui, ó, o Massa sem barba tá engraçado demais, cara de bebê chorão.
Qual que é a sua chapa?
É. O lateral esquerdo do titular do Uruguai é o Matias Oliveira do Napoli. É bom jogador. O Piquerez está melhor que o Vinha mesmo. É, o Vinha não é o titular, né? O o jogador do Napoli lá, o Matias Oliveira, é o titular. Não sei, cara, eu acho que a temporada do Piquerez foi muito regular, né? Merecia realmente uma chance, mas assim como no Brasil, lá também tem essa, né?
As preferências do técnico.
A lista nunca vai ser 100%, não vai agradar 100% das pessoas nunca, em nenhum país do mundo. Mas tem algumas coisas que são muito estranhas, né? Um abraço para o Daniel Alves falando nisso. O Martins 96, massa, não acredito que a Tuesta Baby Ronaldo foi convocado e o Piquerez não. Na verdade, a Colômbia não vai para a Copa, né, Martins? A gente até tirou uma onda lá na transmissão, a galera caiu lá achando que a gente falou de besteira. A Colômbia não está na Copa. O Atuesta vai jogar um amistoso aí pela seleção colombiana com esses times que vão se preparar para a Copa, né? Vai servir. É um bom
teste,
um bom,
né,
cara? Teste aí para quem enfrentar a Colômbia, porque agora começa a reformulação lá também.
Melhor, né, que a Tunísia, né, cara? Jogar com a Tunísia.
Nossa senhora. Pois é. Bom, tem áudio aí? Tem? Então, fala aí. 11 998927625. Fala aí.
Boa tarde, Web Rádio Verdão. Seu Hamilton, massa de cara limpa aí, massa.
Boa.
Os cobradores não vão te achar mais.
Boa, cara. É por aí, a pegar.
Mas na verdade eu tô mandando esse áudio aqui mais para agradecer vocês pelo trabalho, pelo profissionalismo, pelo comprometimento, cara, pela brincadeira, por tudo que vocês fizeram aí para nos distrair, nos informar. É mais uma forma de agradecer e pedir que vocês retornem o ano que vem com bastante gás.
Estaremos aqui.
Precisa muito de vocês aí. Muita informação e, de preferência, muito título que nós vamos ganhar, se Deus quiser. Forte abraço, massa. Forte abraço, seu Hamilton. Deus abençoe o trabalho de vocês.
Amém.
Aí. Sigam firmes e com fé.
Obrigado.
Sidney de Itupeva.
Valeu, Sidney. Obrigado pelas palavras, cara. Isso motiva a gente demais. Estaremos aqui firmes e fortes em 2023 com algumas novidades, mudanças, enfim. A gente deve trazer muita coisa nova aí para o ano que vem, algumas parcerias diferenciadas. E o nosso trabalho não vai parar por aqui. Afinal de contas, a gente tem crescido bastante. Muito obrigado aí pelas palavras, né, seu Hamilton? Foi um ano bem legal, né?
E Sidney, eu vou falar uma particularidade aqui. É que a gente pressionou o dono da rádio aqui, porque a gente falou, ó, precisa dar aumento para nós, porque a gente tem três empresas atrás de nós já, né? Falou, quem são? Falei, a Congás, a Eletropaulo e a Sabesp. Então...
E olha que a Eletropaulo nem é mais aqui em São Paulo. Agora está chegando a quarta, que é a Enel.
Obrigado, seu Sidney. Valeu.
Os caras não param de procurar a gente aqui. Eu acho, Samir, que não é para trabalhar lá, não. Eu acho que é cobrança.
Já tô meio desconfiado também.
Já me ligaram da TIM também, aí, tá, perguntando.
Cinco empresas estão atrás da gente, tá vendo?
Exatamente. E da Claro TV também, né?
Seis. Para por aí,
e a cara. Contagem não para.
Um abraço pro Carrefour.
Exatamente. Olha, amanhã ainda tem decisão pro Palmeiras, hein? Sub-17. Amanhã tem a final na Copa do Brasil Sub-17. Palmeiras vai encarar o time do Flamengo às 11 horas da manhã, lá na Arena Barueri. Ainda tem ingresso, quem quiser ir, ainda tem ingresso, é jogo único, hein? Vai ser transmitido pela Sport TV. Aí o pessoal fala, vocês vão transmitir? Cara, amanhã eu quero assistir como torcedor, faz
xingar, 50 falar palavrão.
Anos que eu não faço isso, e tô afim de xingar o juiz aí, à vontade.
E amanhã acho que não tem VAR, a chance de nós ganhar é grande, hein? Não tem VAR, nem VAR, nem o Voaden, quem sabe dá pra gente ganhar.
É isso aí, ó. E o seu Hamilton, Bruno Massa, hoje é dia 11/11, parabéns a todos os onzimos campeões aí, o Josias Gomes da Silva. Esse negócio do onzimo pegou, hein? Eu votaria no onzimo aí, vocês tiraram o onzimo do porquinho, eu votaria no onzimo. Como é que tá a enquete aí, ô Fernandão?
Tandandandam.
Torresminho tá na frente.
Mas é, hein? Pelo Datafolha esse
é daí. Pelo Datafolha e pelo IPEC lá no Twitter, hein? Já, o Torresminho tá na frente. Põe de novo a enquete aí pra galera participar. Tá fixa a enquete, não? Ah, tá. Dá pra pôr de novo aí ou como é que funciona? Não sei como é que funciona essa porra. Hein?
Imagina eu.
Então vai lá, vai votando aí, ó. O Torresminho tá na frente. Lá no Twitter já a informação... Vai chegando, a apuração tá. Torresminha na frente, hein? Tá ganhando nas duas frentes aí. IPEC e Datafolha.
É, tá vendo?
É, que beleza. E aqui o Instituto de Pesquisa não falha, não. É isso aí. Bom, seu Hamilton, vamos fazer então.
Vamos trabalhar?
Vamos trabalhar, vamos lá. O ano do Palmeiras começa bem diferente, né? O Palmeiras começa a temporada já em 2021. É, lembrando que no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Palmeiras jogou as últimas três partidas com o time sub-20. Inclusive o Giovani fez gol, o Endrick não participou daquela ocasião, mas já estava ali o nome dele sendo falado, né? A gente ainda não tinha tanta certeza se o Endrick seria realmente utilizado em 2022, o que a gente acabou vendo aí ao longo da campanha. E o Palmeiras sai de férias antes dos outros times, já não tinha mais ambição no Campeonato Brasileiro, tinha sido campeão da Libertadores. O Abel sai de férias junto com a sua diretoria, ainda lá no finalzinho de novembro, e o PV, né, assume o time principal, e duas vitórias, um empate, um baita resultado, 7 pontos da molecada. E o Dudu, líder como ele e Gustavo Gomes, pediram à comissão técnica que antecipasse a volta dos jogadores para o dia 5 de janeiro, para que o Palmeiras fizesse uma preparação diferente para o Mundial. E aí começou uma preocupação da comissão do entendimento fisiológico do time. Como é que seria essa temporada? Porque seria uma temporada mais curta em relação a tempo, por conta da Copa do Mundo, e o Palmeiras teria um tiro curto ali para o Mundial, muito difícil. Começa uma pressão absurda, porque assume a Leila Pereira no dia 16 de dezembro, né? Dia 15 ela foi empossada, dia 16 começa oficialmente a gestão da Leila Pereira, e uma pressão muito grande por um 9, por um 9, por um 9, é anunciado o nome do Navarro. Foi o primeiro anúncio da Leila como gestora do Palmeiras, foi o Navarro. A torcida ficou ressabiada, mas o time estava na final, no Campeonato Mundial, e o Palmeiras, antes de viajar, faz dois jogos no Campeonato Paulista, né? Três jogos, no Campeonato Paulista, preparando o time já começou voando, né? Duas vitórias e um empate, justamente o jogo da estreia do Navarro como titular contra o São Bernardo do Campo. Ele perde um pênalti, tem aquela confusão do Renan, que ainda estava no Palmeiras, com o Lomba, sai o gol, o Palmeiras empata, e aí o time se prepara para o Mundial. Vai para o Mundial, seu Hamilton, ainda jogo da temporada passada, e faz um campeonato assim, irretocável, no sentido de entrega, de posicionamento tático, de afirmação da grandeza do Palmeiras. Infelizmente o resultado não... eu falei sub-17, é sub-20 amanhã, a Copa do Brasil. Obrigado, Marcos Bigongiari, aí, que lembrou. Aí o Palmeiras vai para o Mundial, faz uma final memorável, mas infelizmente a diferença para os times europeus é absurda, e o Palmeiras não consegue vencer. Perde na prorrogação com um gol de pênalti, né? Eu até hoje não...
Faltando 2 minutos para acabar, né?
Faltando 2 minutos para acabar, e eu até hoje não consegui ver esse jogo de novo. E o Palmeiras, com certeza, fez ali, seu Hamilton, o jogo que definiu a temporada toda. Talvez a derrota da forma que foi fez o Palmeiras falar assim: putz, cara, a gente esteve tão perto, faltando tão pouco, a gente não conseguiu, e os jogadores voltam e o Palmeiras volta avassalador aqui no Brasil. Mas eu queria que a gente falasse primeiro sobre esse Mundial, que foi da temporada passada, mas que definiu muita coisa desse ano do Palmeiras.
A decepção foi o resultado final, né? Que a gente toma um gol, um pênalti, que bate no braço do Luan, mas lá também o pênalti nosso também bateu no braço do jogador do Chelsea.
O critério foi o mesmo.
Foi o mesmo, foi o mesmo. O que deixou a gente chateado demais foi faltando 2 minutos, né? Faltando 2 minutos para a gente ir para os pênaltis, e nos pênaltis pode acontecer qualquer coisa. A diferença entre Palmeiras e Chelsea, Palmeiras e os times de ponta da Europa, ainda há uma diferença.
Muito grande.
Hoje acho que é menor do que houve em janeiro. Mas ainda há diferença, né, cara? E o que aconteceu foi isso. E eu, quando perdemos aquele título, eu fiquei com medo danado. Falei, agora vai desandar a maionese, hein?
Agora... como é que vai ser a reação dos jogadores?
Sim, né? E aí a resposta deles veio logo em seguida, com o Campeonato Paulista muito bom, e a outra Copa que a gente ganha, né, do Atlético.
O campeonato, eu acho que o Campeonato Mundial desse ano serviu muito para o palmeirense, assim, entender o trabalho que está sendo feito dessa comissão. todos os... É claro que a vitória seria muito mais marcante, né? Não tem nem dúvida disso. Isso não apaga que o vice também deixou o palmeirense muito triste. Mas o orgulho pelo que a torcida fez, pelos elogios que o técnico do Chelsea demonstrou ao Palmeiras, a força do time do Chelsea, financeiramente falando, em relação aos times aqui da América do Sul, a diferença absurda, e o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo, não comandou o jogo, não passou o carro. A gente não é fantasioso como muitos torcedores acham, né? A gente tem o pé na realidade. Palmeiras não foi melhor que o Chelsea, mas também não deixou a desejar. Teve pouquíssimas chances do Chelsea no jogo. Sim. A única chance clara foi pela qualidade do Lukaku, que para mim venceu a disputa com a zaga do Palmeiras, e ali a qualidade dele mostrou. Ficou só uma pontinha assim de, eu não vou dizer desgosto, mas uma ponta de que poderia
decepção,
mais, de decepção,
né,
da torcida em relação à diretoria. Esse ano começou, eu acho que blindando e fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto no Palmeiras. É o torcedor entendendo que aqueles caras que estavam em campo é uma célula e a divisão diretoria, futebol é outra. Então todas as críticas no ano todo que o Palmeiras teve, foram poucos os momentos que tiveram críticas ao Palmeiras, ao clube, foram destinadas à diretoria, à Leila, ao Buozzi, né, aos gestores de futebol, ao Anderson Barros, ao Cícero, porque dentro de campo a gente se sentiu muito representado por esses caras, da forma organizada como o time joga, da forma objetiva como esse time busca os resultados, independente se vai ganhar ou não. É difícil demais ganhar do Palmeiras, tanto é que o Palmeiras conseguiu terminar a temporada, pelo menos até domingo, tem só 5 derrotas no ano, sendo uma delas da temporada passada na prorrogação contra o campeão europeu. O Palmeiras, independente do que aconteça no domingo, já bateu mais um recorde no Campeonato Brasileiro. É o campeão desde que o Campeonato Brasileiro tem 20 clubes na Série A e pontos corridos. É o clube que vai ser campeão e que menos perdeu. Mesmo que o Palmeiras perca domingo, o recorde era de 3, vai empatar, né? Eram de 3 derrotas, o Flamengo de 2019. O Palmeiras já alcançou esse recorde. Então, se não perder no domingo, bate esse recorde de forma individual. E aí o Palmeiras volta do Mundial, havia uma preocupação, como que esses caras reagiriam a tudo isso. O Palmeiras joga boa parte do Campeonato Paulista com a molecada, né? E aí, por isso que hoje, no término do Campeonato Brasileiro, eu não concordo nem um pouco com isso de que o Abel não deu chance para os moleques do Palmeiras. E teve um detalhe importante no Mundial, que mudou também o rumo do elenco do Palmeiras. Gabriel Menino e Patrick de Paula ficaram de fora.
Sim.
Né? O Navarro jogou, foi contestado, o Atuesta estava lá também.
Priorizaram a disciplina, né?
Priorizaram a disciplina. E logo no retorno no Campeonato Paulista, o Patrick de Paula ainda disputou o Campeonato Paulista, mesmo assim ele é colocado ali como uma moeda de troca, talvez, e dispensável do time. Aí o Palmeiras faz um Campeonato Paulista muito bom, muito forte, o melhor time da primeira temporada, chega nas decisões e passa com muita tranquilidade por todos os adversários, até chegar o São Paulo na primeira final, e já demonstraria aquela primeira final como seria a arbitragem contra o São Paulo durante todo o ano. Dois gols que tiveram problemas, né, e foram, sim, validados para o São Paulo. Palmeiras faz um jogo muito ruim, tecnicamente, lá no primeiro jogo da final contra o São Paulo.
Achamos um gol no final.
E no final do jogo, o Veiga faz um gol salvador que põe o Palmeiras de novo no jogo. Precisaria de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. E aí a gente tem mais um emblemático, e aí talvez foi a primeira vitória da Leila em relação à gestão, que foi uma fala do Casares, presidente de São Paulo, que queria tirar o jogo do Allianz Parque, falando que domingo não podia ser outro dia, porque domingo é o dia de clássico, o dia tradicional dos clássicos é sempre aos domingos, né? E que queria ter o jogo lá. O Palmeiras tinha o show marcado, e mesmo assim a Leila, junto com o pessoal da W Torre, tiveram a ideia do tal do telão lá no Campeonato Paulista, e aí a gente viu uma das maiores viradas da história do Palmeiras em 108 anos, né? O Palmeiras precisava de 3 para poder vencer de forma direta, acaba fazendo 4-0 naquele jogo, mágico, né? O Palmeiras deu tudo certo para o Palmeiras naquela segunda partida da final, lembrando que no jogo do Morumbi teve polêmica de arbitragem já com a Ana Paula de Oliveira,
Ela comemorando, né?
Comemorando, né? Ela comemorando o jogo da arbitragem ridícula que foi aquele primeiro jogo, postou nas redes sociais, foi punida
aquilo
por isso.
Aquilo foi um escárnio, né?
É, foi punida por isso. E no jogo da volta, o Palmeiras faz um jogo brilhante, seu Hamilton.
E outra coisa, cara, o São Paulo sempre querendo atrapalhar o Palmeiras, né? Leva o Allan Kardec e fala bobagem, né? Fala que o Palmeiras é pequeno, aí trouxemos o Dudu, eles ficaram brabinhos. E aqui nessa final foi bem lembrado, o Casares fez de tudo para não ter o jogo aqui no Allianz Parque. Porque ele sabia que aqui era ser ferro. E foi mesmo, e foi avassalador. Eu nunca vi uma final com uma diferença tão grande, nem em 93, quando o Palmeiras ganha de 4-0 do Corinthians, mas faz 3 gols no tempo normal e 1 gol na prorrogação. Aqui não, aqui foi avassalador. O São Paulo não teve chance, não conseguiu andar em campo nesse jogo. Isso aí mostra. Aí a gente fica mais calmo com o time e fala assim: esse time amadureceu. E o Patrick de Paula, quando sai. Sabe que o Patrick de Paula é hoje lá no Botafogo?
Reserva.
É, ele é dentadura para comer sopa. Ele não precisa dele, o Botafogo não precisa dele. Ele é uma dentadura no dia de sopa, infelizmente.
E o Patrick jogou ontem os 5 minutos finais, né?
Eu vi.
O Botafogo destruiu o Santos ontem. Olha só como o ano foi tão forte do Palmeiras que a gente acaba esquecendo. O Paulista veio depois da Recopa.
Sim.
Né? O Palmeiras vence a Recopa Sul-Americana também em 2 jogos muito legais, né? Contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. 2-2, né? Um jogo difícil, duro, que o Jailson faz um gol que põe o Palmeiras no jogo. E no final, o Wesley, olha só, o Wesley entrou, estava mal no jogo e resolve, faz o gol e põe o Palmeiras na briga de novo, empata lá, traz o jogo para cá e aqui a gente conseguiu a vitória. Um título que não é um título de expressão, mas a diretoria até foi criticada essa semana porque colocou na camiseta lá tríplice coroa. Acontece que no Brasil não existe uma regra para tríplice coroa, né? Muitos consideramos tríplice coroa um título internacional, um título nacional e um título estadual. Copa, né? Oficialmente foi o que aconteceu. É claro que a Leila, pelo ego dela, pela forma como ela lida com as coisas, ela vai colocar isso como se fosse um baita título. A gente sabe que não tem esse peso todo, mas o Palmeiras não tinha na sua história uma Recopa. E foi a primeira vez que o Palmeiras conseguiu esse, que é um troféu lindíssimo.
Posso falar?
O Abel conseguiu. E ele é considerado um título importante, já foram 5 milhões já no começo da temporada.
Eu não achava muito importante, não, mas como foi a gente que ganhou, pô, achei importantíssimo. Valeu, tríplice coroa, então.
É, o William Coelho lembra bem, ó. Massa, se não fosse aquele roubo do primeiro jogo, o Palmeiras ia ganhar um Paulista invicto. É, faz tempo que a gente não tem um campeão invicto, né?
Sim,
é,
Paulista faz.
Paulista, ou de qualquer outro clube.
Ah, o Brasileirão invicto foi em 79, o último foi o Inter.
Foi o Inter, exatamente.
Ele só jogou 23 partidas.
É, e desde lá nunca mais ganhou o Campeonato Brasileiro.
Nunca mais tiraram o dedo.
É, e o Lomba vai domingo pra lá com o jogador. Dizem que ele vai jogar com a medalha já.
Ele podia jogar com a faixa, né? Pô, a camisa branca, assim, uma faixa.
Ele
dele.
Saiu meio que chutado lá do Inter, o Marcelo Lomba, hein?
Como pode, né?
É, pois é, bom jogador. Aí o Palmeiras vence o Campeonato Paulista, num dos jogos mais legais da história do Palmeiras, 4-0, São Paulo não viu a cor da bola, enfim... A gente viu um time muito vibrante e tudo mais. Aí começa, então, o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha ainda a Copa do Brasil acontecendo, a Libertadores também já correndo, e o Palmeiras jogando a Libertadores com o time reserva, destruindo todo mundo, né? 7, 8, o Mike fazendo, o Navarro fazendo 7 gols na primeira fase da Libertadores, teve um jogo que ele fez 4 gols, o Rony faz, enfim, o gol de bicicleta nas oitavas, um pouco mais na frente, mas o Palmeiras deu tudo ali no começo da temporada para poder começar bem o brasileiro, só que o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo em que a torcida entendeu que o time já estava como se fosse no final da temporada fisicamente, porque começou muito forte, a gente não chegou nem em julho ainda, e o Palmeiras já tinha 2 títulos e um time completamente esgotado já. Chega naquele jogo contra o Ceará, o Palmeiras não vai bem naquele jogo, o Ceará, ainda do Dorival Júnior, consegue 4 jogadas na partida inteira, em 3 contra-ataques, faz os gols, e o Palmeiras mesmo assim foi buscar, mas não conseguiu, e começa o Campeonato Brasileiro com uma derrota. E aí, seu Hamilton, nas redes sociais...
E manchete de jornal.
Manchete de jornal.
Vai brigar para não cair?
É.
Interrogação.
Vai brigar para não cair. O torcedor já falando que o ano acabou. E seria, então, a segunda derrota do Palmeiras na temporada, que não começou bem no Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente ainda estava em meio a Libertadores, fazendo a melhor campanha da história de todas as Libertadores na primeira fase. E o Palmeiras com aquele recorde que não se quebrava, né? O Palmeiras fora de casa não perdia, foi perder na semifinal, num jogo bem esquisito também, que não tirar, o Veiga se machuca naquele jogo. Enfim, vamos lá falar então do que foi a Libertadores, seu Hamilton. O Palmeiras escolheu priorizar as Copas, mas viu que pelo grupo que caiu, que poderia jogar com os jogadores considerados reservas, e assim foi e fez a melhor campanha da história da Libertadores.
E mérito do Palmeiras.
No primeiro turno.
É, e mérito do Palmeiras, porque teve time que caiu em chave tão fraca quanto a nossa e perdeu, cara. Perdeu na altitude e perdeu, como diria, na baixitude também. Então, o Palmeiras teve mérito, começou a escolher os jogadores menos cansados. E voltando um pouco na final contra o Atlético, o Wesley marca o gol. Por isso que a gente cobra o Wesley. Que o Wesley, ele tem recurso. Só que acabou agora, ele não tem... Não sei, não é vontade, não sei. Aconteceu alguma coisa extra-campo com o Wesley que fez ele cair muito, que recurso ele tem. Tanto é que ele faz um gol lá e põe a gente na Copa, né, na final, põe a gente para ser campeão aqui depois que ganhou 2-0. Voltando para a Libertadores, o Palmeiras faz a primeira fase impecável. Ganhando fora e ganhando dentro, fazendo gol de bicicleta, o Navarro fazendo 7 gols. E daí pra frente começa a complicar um pouco, porque a gente começa a pegar times mais fortes, mas mesmo assim, o que a gente faz lá contra o Atlético Mineiro já é na outra fase, né?
Exato. Bom, aí tem um amigo nosso, deixa eu colocar aqui, eu acho assim, a gente tem a memória muito curta, né? Quando as coisas acontecem, realmente a memória da gente não é boa, mas nunca é bom. A gente sempre, quer dizer, sempre é bom ter fatos para a gente falar, e a gente não está falando aqui à toa. E a Renata, eu não queria entrar nesse assunto, mas a Renata Sobreiro trouxe. Palmeiras teve 3 jogos que não venceu no Brasileiro em casa. Eu não narrei os 3. Ceará perdeu. Fluminense empatou e o Atlético Paranaense perdeu. Eu não narrei.
Ronaldo tem muita coisa quente, mas o pé é frio, hein, cara?
É, isso, é. Se ele tivesse o pé quente, igual ele tem a parte traseira.
As costas.
Que
ele é costa quente, todo mundo gosta dele, lá onde ele trabalha, esse cara é costa quente.
Ó, o F-Banks está falando aqui, ó. É, esquisito nada, Cap jogou melhor e foi merecedor, apenas opinião a respeito à sua, com todo respeito, por favor, tá. Admiro você. Sem problema, o Banks. É, eu continuo afirmando que o Palmeiras foi muito melhor do que o Atlético Paranaense no jogo da ida. É, vamos relembrar. Perdemos como é que foi aquele jogo. 3 minutos de jogo, o Flaco Lopes perde aquele gol na cara. É, o gol que já poderia mudar tudo, já estava aquela pressão para saber se o Endrick jogaria ou não e tudo mais. O Endrick assistiu o jogo lá da arquibancada. E olha só, eu não estou falando isso de clubista que eu sou, não. Embora eu seja mesmo assumido. Olha só as estatísticas do jogo da ida. O Atlético Paranaense deu 9 chutes no jogo, 1 no gol, que foi o gol. O Palmeiras fez 14 chutes contra 4, teve mais posse de bola, ficou com mais tempo trocando passes, teve mais precisão de passes, teve menos falta do que o adversário. Lembrando que o jogador foi expulso do Atlético Paranaense, já deveria ter sido expulso no lance em que ele machuca o Veiga. É. Né, foi uns 15 minutos antes dele ter sido expulso, ele tinha dado aquela entrada no Veiga que não recebeu nem cartão amarelo, e aí depois ele põe a mão na bola, o árbitro decide expulsar, e o jogo ficou assim. O Palmeiras não fez um grande jogo, né? É um jogo de semifinal de Libertadores contra um time que se defende demais, que são os times do Filipão, mas o Palmeiras não fez um jogo tão ruim assim fora de casa. Acontece que o gol foi um gol meio que de pelada, né? Bate, nossa, rebate dentro da área.
Me lembrou o Darinta, o Murilo dá um chute e a bola vai 180 metros para cima, cai no mesmo lugar.
Isso, exatamente. Aí, ó, o F. Banks aqui, eu concordo com você, sua tese é válida, mas futebol é bola na rede, Cap foi melhor. Fomos então, é o que eu tô falando. Ser melhor é uma questão muito É complicado. O Palmeiras foi melhor em outros jogos que não venceu também. E mesmo assim a gente acha que está tudo errado. Ele foi mais eficiente isso. Porque teve um chute e fez o gol, né? O resultado, ok, concordo com você, o F. Banks. O resultado foi melhor para o Atlético Paranaense. Óbvio, né? Que foi resultado melhor para o Atlético Paranaense na ida. O jogo da volta, aí eu acho que o Palmeiras teve dois momentos, mesmo com o jogador expulso, né? O Danilo ter sido expulso contra o Murilo, perdão, ter sido expulso contra o Atlético, foi decisivo, mas o Palmeiras, mesmo com a arbitragem sendo bem ruim, e aí é um ponto que eu não concordo com o Abel, acho que não foi por conta da arbitragem, teve o pênalti que
eu acho
no que o Rony, que poderia ter mudado o jogo, mas o Palmeiras estava com a vantagem de 2-0, poderia ter se defendido melhor, mas o Palmeiras quis propor o jogo mesmo com um jogador a menos, e depois da coletiva desse jogo, que o Abel tava puto lá, deu patada em todo mundo, ele mesmo admitiu que poderia ter feito diferente, né? Mas é isso. O futebol é assim, eu não tô colocando aqui que o Palmeiras deveria ter passado ou vencido o primeiro jogo, não é isso. A gente só tá relembrando o que aconteceu. E o Palmeiras não foi mal no jogo da ida.
A vitória do Atlético lá foi merecida, não teve ajuda de arbitragem, não teve nada, marcou gol,
o futebol mereceu. É isso. O que eu tô falando é o seguinte, tem time que se defende, vai lá, faz um gol, tem nada errado nisso. Né? Desde que seja realmente a proposta do time, os times do Filipão geralmente são assim, não tem problema nenhum, não estou falando que é errado. E o fato é o que aconteceu, o Atlético foi lá e passou. O Abel deixa claro, né, que ele tem os problemas com a arbitragem, mas que os times que venceram o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Diferente do que aconteceu na Copa do Brasil, que a gente vai chegar lá também para falar, porque eu pulei aqui um pouco a linha do tempo, mas porque foi também doloroso sair da Libertadores da forma que saímos, porque o time estava muito forte, o time estava muito bom, o Flamengo não jogou bem a final da Libertadores, e o Palmeiras tinha realmente time ali para brigar de frente com os caras, mas enfim, a gente espera que no ano que vem seja diferente. Agora vamos falar da Copa do Brasil, seu Hamilton. Essa Copa do Brasil, ela deve estar engasgada demais pro Abel. O que aconteceu, né? O Palmeiras, logo que o Abel chega em 2019, finalzinho de 2019, o Palmeiras vai lá, vence a Copa do Brasil contra o Grêmio, um jogo maravilhoso na Arena do Grêmio, e outro jogo fantástico aqui. O Grêmio não viu a cor da bola, ainda era o Renato Gaúcho, Palmeiras campeão. Palmeiras defende o título em 2021 da Copa do Brasil e é eliminado num jogo absolutamente dono da partida. É o que eu tava falando, FB.
32 chutes.
Foi muito, mas muito melhor que o CRB. Tomou um gol na falha do Vitor Luiz. Tá eliminado e tá tudo certo. O CRB não tem nada com isso. Foi lá, fez e passou. Aí, na Copa do Brasil desse ano, o Palmeiras passa a primeira fase. Também não passou tão bem naquele jogo contra o Juazeirense. Sim. Não foi bem na Arena Barueri, mas depois passa o carro lá e consegue a classificação, vai pegar o São Paulo. Faz um jogo bem difícil lá no Morumbi, com gol de mão do Patrick, que foi validado, vocês lembram disso, né? O Palmeiras teve muitos problemas também com a arbitragem lá, e aí no jogo da volta tem o time do Voaden, e acho que não dá para não colocar no pacote que o Palmeiras teria uma sorte melhor. Ah, mas o Veiga perdeu os pênaltis. Eu já repito isso várias vezes. O lance que acontece do Veiga, que ele perde o pênalti no meio do jogo, o Palmeiras estava classificado ali. Ele poderia ter perdido mais 15 pênaltis. Isso não dá direito à arbitragem fazer o que fez da forma como foi feita. Esquecer de olhar que teve um impedimento para ser marcado. Não existe isso no futebol com as ferramentas que existem hoje. Mais do que isso, as justificativas pós-jogo, né, que a máquina foi reiniciada, que
resetaram
a máquina, isso foi realmente assim, ó, a gota d'água para o time do Palmeiras, e até hoje, né, o Abel comemorando o título, ele fala disso. Então, as Copas realmente deixaram uma marca muito dolorosa no Palmeiras, mas também serviram, e o Abel fala muito disso, que as derrotas às vezes trazem um pensamento diferente para o time vencer lá na frente. E certamente essas conversas que os capitães tiveram com o Abel, e ele comenta isso muito nas coletivas dele, fizeram, né, seu Hamilton, Palmeiras um time muito mais consistente e não ter deixado sopa para o azar aí no Campeonato Brasileiro, justamente para não depender de um acerto de arbitragem, porque isso a gente viu que não vai acontecer.
Eu acho que com esse erro aí do VAR, a gente brinca do Voaden, mas o VAR errou muito mais que o Voaden nesse lance, fez o Palmeiras criar mais casca, cara. O Palmeiras tinha uma casquinha e virou uma tartaruga, bicho, a casca do Palmeiras. Porque virou hipopótamo, de porco virou hipopótamo, tão grosso que ficou. Porque viu que ali não interessava só jogar bem, jogar de uma forma uniforme. Tinha que jogar também contra a terceira equipe, como o Abel sempre fala. E aí o Palmeiras pôs isso na cabeça, levantou a cabeça, deu a volta por cima. Se não fosse essa falha de arbitragem, não tô falando que o Palmeiras ia ser campeão contra o Flamengo, que ainda ia pegar...
Pegou o Atlético Paranaense num jogo bem esquisito, sim, de arbitragem também na ida. Depois passou o carro lá no um golaço do Pedro de bicicleta na volta. Mas finais deu para ver que dava, né?
O Palmeiras ia pegar o São Paulo, poderia pegar o Fluminense, né? Eu não sei se ia ser campeão da Copa do Brasil quando fosse encarar o Fluminense ou o Flamengo na final. Não, o Fluminense pegou o Corinthians, né? O Palmeiras ia pegar o Flamengo mesmo na semifinal.
O Palmeiras pegaria
o Flamengo. São Flamengo
foi sorteio, sorteio, né? Não dá para saber.
Não dá para saber. Mas não sei se ia bater campeão, mas que com esse erro de arbitragem, o Palmeiras podia ter feito o campeonato, o ano perfeito, tinha grande chance de fazer o ano perfeito.
Poderia grande. Perder, por exemplo, na
semifinal. Perdendo na bola, fora, não tem problema.
É o que o Ferro
perdendo e na Ribério bola, tá não tem problema, aqui, cara.
Perder gols, pênalti, faz parte da regra do jogo, sim, dentro de campo, ou seja, não há regra para chute a gol. A bola pode entrar ou não, é uma disputa. Agora, não cumprir um protocolo, isso é fraude. É exatamente isso, né, Ferro e Ribeiro? Concordo 100% com você, cara. A gente está discutindo ainda essa perda do Palmeiras no campeonato. Ah, o palmeirense é chorão. E tem que ser, cara, nesse caso. O Palmeiras já perdeu. O CRB foi um exemplo. O Palmeiras jogou mais, tentou, errou, deu 60 chutes no gol. Não, o
CRB
passou.
Não tem nada a ver.
O CRB, perfeito, aproveitou uma falha do Palmeiras, foi lá e passou. É um vexame na história do Palmeiras, ter sido eliminado pelo CRB, mas não houve discussão se foi roubado ou não foi. Foi no jogo, faz parte, o futebol é assim, nem sempre o melhor vai vencer. A gente não está falando isso. O que a gente está dizendo é justamente que, na bola, o Palmeiras tinha muito mais chance, muito mais time, muito mais estrutura para passar. Não passou? Isso serviu também como motivação para o restante da temporada. O Palmeiras sai das Copas e aí o foco vai 100% para o Campeonato Brasileiro, que desde a 10ª rodada teve o Palmeiras líder, seu Hamilton.
Para vocês terem uma ideia, esse erro foi tão grande que eu vi três erros crassos da arbitragem. O Ulisses Tavares da Silva em 86, o Baldo Aquino em 2001, nossa, que era o Robaldo Aquino, e a arbitragem do Voaden aqui. Foi três erros lamentáveis, três. Aí começa o Brasileirão, né, cara? O Brasileirão a gente começa perdendo do Ceará, que eu acho que a única vitória do Ceará fora de casa foi contra a gente, eu acho. E quando perde aquele jogo, no sábado à noite, no domingo você vai lá na internet e já tem. Será que o Palmeiras vai brigar para não cair desanimado, pois perdeu o Mundial? Olha só, falei, pô, mas tinha ganhado o Paulistão, tinha ganhado o Tratado, e jogaram tudo no lixo isso e começaram a fazer. Aí viu no que deu, né?
É isso aí. O Brunão tá falando, não importa o jogo, se eu perder eu vou ficar puto, mas ok, se for na bola, perder por conta da arbitragem, é o que a gente fala, cara. Eu não é que eu prefira perder, vamos lá, deixa eu falar bem sobre isso, mas é o seguinte, quando o Palmeiras perde, eu prefiro muito mais ter motivos para aqui no programa a gente reclamar do time, que o jogador não foi bem, que o Abel escalou mal, que o Abel errou na estratégia, que o Everton tomou um peru, sei lá, do que ficar aqui meia hora discutindo um lance de arbitragem. Eu não sei, acho que 90% das pessoas já foram. Eu já fui assaltado 4 vezes já. É uma sensação de que você é um bosta, porque você não tem o que fazer, você está sendo usurpado ali. É o que o palmeirense sentiu nessas duas Copas, né? Principalmente na Copa do Brasil. A Libertadores, a gente mesmo com os problemas de arbitragem, a gente teve muita chance de passar. Só que o que aconteceu com o São Paulo colocou os caras no jogo num momento crucial da partida e fomos para as penalidades. Não fosse aquele erro do Voaden, o São Paulo não aguentaria, estava muito nítido na partida que isso aconteceria, mas enfim, fica no campo da hipótese, mas o sentimento que a gente teve aquele dia na Copa do Brasil foi o de ser assaltado, né? Quando você é assaltado, você vê, uma vez o cara, eu tinha uma moto, uma CG 125 ainda.
Quando você era milionário.
É, quando eu tinha dinheiro. É, eu cheguei da faculdade, parei minha moto, fui abrir o portão da minha casa, roubaram minha moto, né? O cara chegou lá e levou minha moto. Eu vi, cara, foi uma das coisas mais decepcionantes da minha vida, porque eu não tinha seguro, tinha duas parcelas pagas da moto. Eu vi o cara indo embora com a minha moto, assim, falei, meu, que absurdo, cara. Olha só tudo que a gente fez pra comprar essa porra. O cara leva embora, foi exatamente o que o torcedor do Palmeiras... Olha tudo que o Palmeiras está construindo. Olha, ao invés de o cara que está fazendo, o clube que está fazendo um trabalho excelente, ser enaltecido, ser protegido, não. Vem um lá, pega, leva embora a chance do time que está melhor financeiramente, de gestão, dentro de campo também. É, ah, não, não pode ganhar mais. Então vamos dar um jeito aqui, porque senão não vai ficar igual.
Perdemos 9 milhões, né?
É, exatamente. Fora a questão esportiva, tem a questão financeira. Foram pelo menos 9 milhões. Ah, por que 9 milhões? Os 5, né? Acho que eram 5 ou 4.
Era 5, mas época, e as rendas?
E as rendas dos dois jogos possíveis que o Palmeiras teria, né? Então ficou aí um gostinho realmente amargo das Copas. Aí o foco vai para o Campeonato Brasileiro, seu Hamilton. Torcedor ainda, esse ano o cara que odeia o Palmeiras e é palmeirense, ele teve poucas chances, hein? Né? A galera que saía do esgoto nas redes sociais saíram por pouquíssimo tempo. Esse ano a tampa foi bem fechada.
A caneta vermelha dos caras tá cheia, né?
Tá cheia, exatamente.
Gastaram 4 canetas azul.
Exatamente, porque olha, o Palmeiras teve no Campeonato Brasileiro até aqui, né? Tem mais um jogo, 2 derrotas e um empate no começo do campeonato que atrapalhou um início. Que... Imagina o Palmeiras vencendo esses 3 primeiros, já tinha sido campeão em 10 rodadas atrás, né? Pois é. E aí o Palmeiras foca nesse Campeonato Brasileiro e aí começa a se reinventar. O time começa a ter tempo para trabalhar, a ter chance de tirar todo mundo do departamento médico, mesmo sem o Veiga e sem o Jailson, que foram importantes lá no começo da temporada. A gente vê um Gustavo Scarpa despontando dos demais, absurdo que o Scarpa jogou, o Dudu a mesma coisa. No final do campeonato ainda a gente viu o Mike sendo apresentado como um atacante, deu certo. Aí a gente tem uma joia sendo colocada em campo e que decidiu o campeonato no final para o Palmeiras, porque aquele jogo contra o Atlético Paranaense foi crucial, né? Foram 2 gols dele. E o Palmeiras, desde a temporada, desde o jogo 10, o Palmeiras está na liderança e não deu a mínima chance, embora teve muito palmeirense, fraudão, cagão, que tem a cueca melada, que quando viu o Palmeiras empatar com o Avaí, ai, o Flamengo vai chegar, ai, aí já era, o ano acabou. Ah, aí, estão dormindo até agora, porque a gente mandou eles dormirem, seu Hamilton.
É, nós saímos aqui um dia contra o São Paulo e encontramos gente da imprensa falando, agora, lembra disso lá embaixo? Agora ferrou, que agora os caras vão vir para cima. A gente tava 8 pontos na frente dos caras, 8. E o Palmeiras varreu esse campeonato, né? A verdade é essa, o Palmeiras varreu o campeonato. Da 10ª rodada em diante, não deu chance mais para ninguém. E olha, o Palmeiras só não fez mais uma vitória aqui, vou de novo reclamar, num pênalti que o chileno fez lá em cima do Gustavo Scarpa, do Flamengo, que era para a gente ganhar aquele jogo. Aí o cara do VAR fala assim, vai rápido, vai rápido, vai rápido, para acabar o jogo.
Exatamente.
Vocês lembram disso?
Lembro, exatamente. Ó, eu lembro de uns 4 ou 5 jogos do Brasileirão que fomos prejudicados e roubados, vergonhoso. Teve o lance do Fortaleza, que acabou a luz.
Nossa,
teve o jogo contra... Aqui, ó, o Leonardo tá falando, o empate foi contra o Goiás, com gol duvidoso. Foi também com o Goiás, empatou com o Fluminense, empatou com o Goiás, empatou com o Avaí fora de casa, com gol do Jean-Pierre de falta, de lembra? Falta.
Só fez esse gol no campeonato inteiro.
Só fez esse gol. Teve alguns empates o Palmeiras aí fora de casa, e a maioria deles com times debaixo da tabela. E pela primeira vez, o Palmeiras... Pela primeira vez, não. Não foi porque empatou o último jogo. Mas foi uma temporada ilesa nos clássicos, né? Venceu todos, só perdeu, só empatou o último jogo contra o São Paulo. Mas foi...
Batemos o recorde de 69 e 65.
Tivesse, né? Vencido, teria sido a primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, desde os pontos corridos, que a gente venceria todos os clássicos.
100% de clássico, né?
Exatamente. Além disso, o único time que engrossou o caldo para o Palmeiras ao longo da temporada foi o São Paulo, e a gente sabe como foi, né? Com as 2 derrotas que a gente teve para eles, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, foi por conta da arbitragem. Simples assim.
Não tem o que falar, né, cara? Esse ano, para nós, foi perfeito. E o São Paulo querendo atrapalhar nós, mas o São Paulo não tem força nem mais para isso, cara. E olha, São Paulo não abriu o olho, não. O ano que vem são 15 campeões brasileiros que vão disputar o título, hein? É. Vai cabe gente lá do 17º para baixo.
É, ano que vem, os times que não se prepararam aí para esse novo futebol, a gente está brincando aqui com a história das SAFs, mas é o seguinte, isso que o seu Hamilton falou, ano que vem a chance de clubes grandes caírem aumenta muito, porque só vai ter time, praticamente times campeões, exceção do Fortaleza, quem mais? O Cuiabá que deve ficar, né? Já que o Atlético Goianiense vai cair. São 5 times aí que não foram campeões brasileiros e que vão continuar na Série A. Quem caiu? Juventude, Avaí, Atlético Goianiense e o Ceará. São esses 4. O Atlético Goianiense precisa tirar 10 gols de saldo aí e já deve ter caído. Então, desses todos, só o Fortaleza que ficou de fora, o Coritiba é campeão brasileiro também.
Foi em 85, né? Campeão em 85.
Deixa eu dar uma olhadinha mais fácil aqui, eu olhar a tabela para a gente ver no ano que nesse Campeonato Brasileiro, ó, a gente está falando de times que não foram campeões brasileiros. O América continua na Série A.
Não, nunca foi.
O Goiás.
Nunca foi.
Red Bull Bragantino.
Também não.
E o Cuiabá.
Certo.
E o Fortaleza.
Ok.
5 times que não foram campeões no ano que vem. E desses 5 times, você pode ter certeza, cara, que o Fortaleza não vai brigar para cair pelo trabalho que vem fazendo.
Não.
Se o Vojvoda continuar, a gente tem que ressaltar isso.
Então, se a gente tira o Fortaleza e tira mais um desses 4, um grande cai.
Exato. Ó. E aí a chance, então, ó, seu São Paulo, seu Santos... Aproveita essa história aí de que nunca caíram no brasileiro, porque no Paulista vocês já caíram já, viu, São Paulo?
Faz uma camisa rápida nesse ano. Exatamente. Como que é assim, né, que eles põem? Segundo lugar, às vezes, na segunda nunca. Faz essa aí rapidão e vende.
Guardar essa faixa aí, vende o tecido, porque a coisa vai ser feia. Ano que vem promete demais, seu Hamilton. Então terminamos o ano como em Deca Campeões, a gente já falou diversas vezes sobre essa história dos 11 títulos, lá no meu canal tem a explicação do por que o Palmeiras tem 11 títulos nacionais, o Santos tem 8, ninguém fala nada, mas na verdade o Santos ganhou, né, entre aspas, 6 também nessa unificação dos brasileiros, enfim, vai lá no meu canal, lá tem explicação, eu já falei sobre isso. Agora fica assim, seu Hamilton, o que vai ser do Palmeiras em 2023? Algumas saídas devem acontecer, a gente já está cantando essa bola aqui há bastante tempo, Breno Lopes, Wesley, Kusevich, Jorge e Navarro. Esses são os 5 jogadores que devem sair do Palmeiras, sendo que o Navarro o único por empréstimo para retornar. Então, desses 5 reservas, o Palmeiras provavelmente não vai ao mercado para trazer medalhão. A gente já está falando isso bastante também, até porque a ideia do clube é utilizar a base. Então, segunda-feira, teremos a coletiva de imprensa da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, às 11 da manhã. Ela deve falar do anúncio da renovação do Dudu, como é que está. Deve ter já assinado depois daquela confusão na saída do título. Se não assinou, vamos saber na segunda-feira. E se não assinou até segunda, aí a coisa começa a ficar complicada em relação à permanência do Dudu depois do contrato dele acabar. Lembrando que o Dudu, mesmo se assinar, tem mais um ano ainda de contrato para jogar pelo Palmeiras.
Hoje, eu vindo para cá na rádio, aí o Leandro Baldacchian estava falando que o Dudu vai... Ele aceita ficar, parece, com o mesmo salário, só as luvas, ele quer dividir as luvas pelo tempo que ele vai ficar. E as luvas, parece que é de 12 quilos de alcatra, parece.
Na verdade, é capa de filé.
Capa de filé. 12 quilos de capa de filé a ser diluído.
Que é como ele recebe hoje, né? O Dudu já recebe, assim. O que que acontece? Na soma disso tudo, por isso que é complicado, né? Na soma desses mais 3 anos de contrato com o Dudu, a soma é uma quantia de 80 milhões de reais. Aí você pergunta, 80 milhões de reais por um jogador de 34 anos, o Dudu tem? 32?
Sim. Não, vai ter 30, vai sair com 34.
Vai sair com 30, vale a pena? No caso do Dudu, acho que não tem nem discussão. Agora, né?
Eu falava para renovar com 3 anos, mas depois do que ele fez nas últimas 10 partidas, pode dar para 30. Ele não se machuca, cara. Não se machuca, joga, tem vontade, fica com ele. É melhor ele a nosso favor do que contra a gente. Porque se ele sair, ele não vai para fora do Brasil, eu acho. Eu acho que ele vai ficar por aqui. Aqui vai infernizar a nossa
Dudu,
vida.
O Dudu não tem mais idade para pegar não tem mercado. Europa. Se sair, é China e Catar lá, para aqueles lugares. E ó, depois da Copa do Mundo,
vai te catar.
A FIFA já está anunciando que foi um erro, né? O Joseph Blatter deu essa entrevista falando que foi um erro a Copa no Catar. o futebol de lá provavelmente não vai ter tanto força mais não, mas, diferente do que acontece em outras Copas.
Mas há 4 anos atrás, a gente já falava que fazer um futebol...
Há 4 anos.
É.
Até não tem há 4 anos à frente.
Ah, tá, 4 anos, desculpa. Sou analfa, mãe de pai Beto. Isso. Então, a gente já falava que era um erro fazer a Copa lá. Agora que os caras descobriram que é um erro?
O dinheiro que manda, não tem conversa. No futebol quem manda é a grana. Olha, vamos lá. Ó. E aí a gente... Ó, o Bruno Espíndola, se liga.
Fala.
Palmeiras precisa aprender com o marketing do São Paulo, que fez uma camisa que não sai de moda nunca. É o 633, a do Palmeiras muda todo ano. É, pois é, Deus me livre sair uma dessa aí, porque tem um amigo nosso que faz o jogo lá na cabine, que é São Paulino, que a gente sempre tira onda com ele lá. Eu perguntei se ele tem essa camisa, ele falou, tem. Eu falei, é, tá atual, né?
Tá usando, pode usar.
Ele falou, tá.
E uma que saiu assim, estou de saco cheio de ser campeão, um adesivo, estou de saco cheio. Pronto, ficou de saco cheio, não foi pronto, mais, pronto.
Tá certo.
Pode
tá.
Ficar calminho agora.
É, sabe o que não entendo? Fazem 5 anos de contrato com o Jorge e ficam ramelando para renovar com o Dudu. Valmir, vamos lá. Vamos entender o que, que isso significa, tá? Os 5 anos de contrato com o Jorge, a gente tem que colocar como foi a contratação do Jorge naquele momento. O Palmeiras não tinha lateral direito, o esquerdo, e precisava de um cara de mercado, um tal medalhão, que a torcida pede tanto. Na época, o Jorge, embora estivesse machucado, tinha tido passagens muito boas pelo Flamengo e pelo Santos. Era um jogador que tinha muito mercado no Brasil, e aí vem a concorrência. Com a concorrência, o que o jogador prefere? Estabilidade. O contrato dele... Ele é muito aceito por isso. Se chega um time lá oferecendo 2 anos de contrato e um que oferece 4 anos, óbvio, você como profissional, você escolheu o quê? Então vamos lá, o Jorge foi contratado, chegou e jogou. O Jorge chegou jogando, vocês lembram disso. Não deu certo, aí é uma outra situação, né? Aí começa um segundo passo. Aí o que, que você faz, Valmir? Você já tem um contrato de 5 anos com o cara, você já tem um contrato de salário com ele e ele não vai bem. O treinador precisa fazer alguma coisa para o jogador, ou se motivar a jogar, ou encaixar ele no time, ou fazer o que aconteceu com o Jorge. Não deu certo? Vai ser a terceira opção. Né? Não depende também, a contratação sempre vai ser assim. Eu entendo a reclamação, faz 5 anos de contrato com o Jorge, mas tem que lembrar como é que foi essa contratação. E o caso do Dudu, ele é muito diferente. O Dudu já tem 7 anos no clube, a conversa é outra, o salário é outro, o argumento é outro, é tudo diferente. Não é ficar ramelando para o Dudu, são 80 milhões de reais que o Palmeiras precisa pagar. Não é assim. Então, não é questão de ramelar com o Dudu. O Dudu pediu 4 anos de contrato. O Palmeiras ofereceu 3 e aparentemente deu tudo certo. As negociações foram encerradas e faltava, ou falta ainda, a assinatura da Leila. Já está. O que aconteceu nesse final de semana aí, de quarta-feira para cá, que deu vamos dizer assim,
um estresse,
foi a entrevista do Dudu, falando que quem tem que ter pressa é o Palmeiras e colocando uma pressão. Então, é isso que acontece. Então, não dá para você prever que o Jorge, você vai contratar o Jorge porque ele é ruim. Você contrata ele porque ele vai jogar. Só que aconteceu que não deu certo. Como não aconteceu com vários outros jogadores que não deram certo. Outros deram muito certo. O contrato do Marcos Rocha foi de 5 anos no início. O contrato do Mike foi de 5 anos no início. Do Everton, a mesma coisa. Gustavo Gomes, igual. Né? O Zé Rafael, a mesma coisa. O contrato do Dudu lá no começo, mesma coisa. O Rony também de 5 anos. Então não dá pra gente falar assim, não entendo fazer com o Jorge. Falar agora que o Jorge não deu certo, a gente teve que passar pelo processo. Não dá pra você antecipar. Se fosse assim, nem traria o Jorge, concorda? Nem para 1 mês eu faria um contrato com o Jorge se soubesse que ele não jogaria bem. É por isso que essas negociações, quando não deu certo, não dá pra simplesmente você falar assim, não deu certo, Jorge, tchau. Você tem que pagar multa, rescisão, direito trabalhista. Isso é uma coisa, é o funcionário aqui da Web Rádio Verdão. Se o Daniel me mandar embora, minha rescisão é aqui, ó. Agora vai mandar o Jorge embora? Quantos milhões eu tenho que pagar para esse cara, né?
Gente, no Jorge a gente tava com pressa aí. Momento coach. Pim! Quem tem pressa não vê preço. E a gente tava com pressa. Agora a gente tem 6 meses para negociar com o Dudu. E eu duvido que a dona Leila não queira renovar com o Dudu, porque se ela não renovar com o Dudu, a chancela dela ficar mais tempo aqui no Palmeiras, acaba, meu. Acaba a paz dela, vai acabar a paz.
Porque o Dudu tem uma questão política envolvendo o nome do Dudu também. Se você perder um jogador desse aí, você tá ferrado.
Tá ferrada, cara. Então, ele vai renovar. Mas ela quer mostrar que o Palmeiras não tem tanta pressa. Falta um ano pro contrato dele acabar. Ela tem 6 meses, assim, teoricamente, para fazer o negócio com ele, né? Mas se ela não, porventura, igual você falou, ramelar, ela tá morta, cara. Morta, assim, politicamente no Palmeiras, né?
Exatamente. Ah, quem mais tá aqui,
ó? A não ser que ela traga um cara fora de série, né?
Acharam seu vídeo na piscina, seu Hamilton. Tá lá no grupo do pessoal da MIT.
Eu tava de férias aquele tempo lá. Sou bem malandrinho.
Lá, viu? Na Praia Grande, seu Hamilton, brincando na piscina. Eram suas primas, seu Hamilton?
Sim, eu trouxe elas. Elas são bem legais comigo.
Entendi. Elas foram ajudar a limpar a casa da praia, né?
Sim.
Tem alguém passando um espanador nelas aqui. Bom, ó, o Ricardo Silva falou, o Gerson Guarino fez até churrasco quando o Jorge foi contratado. Hoje em dia querem assar ele. É isso, cara. Não tem jeito. Como que a gente mesmo se empolgou, por exemplo, com o Wesley?
E com o Navarro.
Quando o Wesley surgiu, como é que a gente achava? Pô, diferenciado, moleque rabisca, canhotinho, bom pra caramba. Ficou um ano no Vitória lá, amadureceu, veio pra cá, tá arrebentando. Você imaginava naquela época que o Wesley terminaria, como está terminando agora, a passagem dele aqui?
Eu não quero assim, ser leviano, não, mas depois que ele machuca o joelho, o Wesley nunca mais voltou a ser o Wesley que ele era, cara, né? Aí você vai falar, não, mas quando ele machuca o joelho, ele joga bem contra o Grêmio, só. Depois nunca mais, cara.
O Miguel Neves, ó, na minha opinião, o que o Dudu pedir, a Leila tem que dar e pronto. Maior ídolo do clube, nunca roeu a corda, paga logo e pronto. Outros jogadores são outros jogadores. O Dudu é ídolo.
Ela pensa isso, cara, mas ela quer ganhar tempo.
Pode,
cara.
Não dá, ô Miguel. O Dudu é ídolo, faz isso. Como é que você faz depois quando... Vamos lá, ó. Gustavo Gomes vai pedir renovação, o que ele pedir também tem que pagar. O Everton vai pedir renovação, o que ele pedir tem que pagar. O Rony vai pedir... tem que pagar. Não é assim, cara. Você faz isso, você abre um procedente aí que todo jogador que vai bem, ou que o Dudu é ídolo para a maioria. Você acha que o Rony não é ídolo? Você acha que o Gustavo Gomes não é ídolo? Você acha que o Everton não é ídolo? Que para muitos, o Zé Rafael, quem mais? O Rony? O Murilo. Cara, idolatria é um negócio que você não tem como medir. A gente sabe que o Dudu é, por tudo que aconteceu e tudo mais, mas não é assim que funciona. Olha os times europeus. Por mais ídolo que os caras chegam em um determinado momento que você também tem que fazer uma parte da gestão. O Dudu ama o Palmeiras, eu tenho certeza disso, eu tenho absoluta certeza. Tanto que o contrato dele não tem um valor a mais do que ele recebe hoje. Essa pedida do Dudu é exatamente o que ele ganha hoje, mais premiações. Então, isso já é uma demonstração de que realmente ele quer ficar no clube. Trouxe muito dinheiro para o Palmeiras, com tudo, mas o lado da gestão tem que pensar nisso também, né?
Torcedor Palmeiras, e ele quer diluir isso nos 4 anos que ele ficar. Né? Tanto é que ele, até na explanação lá do repórter, ele fala, mas se eu ficar menos tempo, vai ficar mais caro, porque esse valor ele não diminui, entendeu?
É, igual você vender alguma coisa, você fala, é 10 mil reais, eu faço em 6 parcelas. Ah, não, você faz em menos? É 10 mil reais em duas. Você vai pagar, né, o valor, seu caixa vai mudar.
E ele fala bem assim, fala, não, mas é para diluir em 4 anos esse valor e tal. O Palmeiras quer ficar com ele quer ficar no Palmeiras, porque vai ser bom para todo mundo. Porque se ele sair do Palmeiras, né, o mercado dele vai ser o mercado árabe ou a China. E não é, o Dudu não é para jogar nem na China, nem no mercado árabe. É para jogar no time de ponta do Brasil ou na Europa. Qual o time de ponta? Você acha que ele vai querer? Ele pode até querer, não sei. Mas você acha que o Palmeiras vai vender ele? Vai deixar ele negociar com o Flamengo? Jamais, né?
Exato. O Bruno Araújo, massa, quando foi a questão do Lucas Lima, foi a mesma coisa. Não estou comparando aqui Dudu com o Lucas Lima, pelo amor de Deus. Mas lembrando a história dos 5 anos de contrato. A gente lembra, sabe hoje de como que é a trajetória do Lucas Lima, mas lá em 2014, quando ele foi contratado, estavam falando do Lucas Lima no Barcelona, na Copa do Mundo, aí ele não foi, e aí acabou acontecendo o que aconteceu, né? Foram 5 anos de contrato, tá aí, ó. Hoje o Palmeiras está penando, o Lucas Lima tem contrato até o dia 31 de dezembro. O Dudu é ídolo, mas se ele não quiser renovar por conta de mixaria da fortuna dele, um ano ou mais ou menos, será um mercenário. Se ele ama mesmo o Palmeiras, então renova. Renato, o Dudu já aceitou a proposta do Palmeiras. Aí é que está pegando. O Dudu já deu o ok. O que estava pegando no contrato eram 4 anos que o Dudu pediu, o Palmeiras ofereceu 3, o Dudu já aceitou. O que não aconteceu foi que a Leila, simplesmente, a Leila Pereira não assinou o contrato de renovação. O Dudu já aceitou tudo que o Palmeiras ofereceu. Então não tem essa. Isso seria muito injusto, trabalhar essa imagem do Dudu como um mercenário, que não é o caso aqui. O Dudu está pedindo o que ele acha que ele merece e o Palmeiras já aceitou, tanto que o Palmeiras não mexeu no salário e falou só da redução de tempo de contrato. Para lá, daqui 3 anos, né? Daqui mais 3 anos, o Dudu ficaria mais o ano de 2023 e mais 2 temporadas. E mais 3 temporadas. 4 anos. Então, 2026, é 6, isso?
6, isso.
É isso, né? 23, aí 24, 25, isso. Lá no final de 2026 acabaria o contrato dele. Então, o Dudu não tá fazendo nenhum tipo de leilão, o Dudu não tá pressionando o Palmeiras. A única coisa que eu acho que o Dudu errou foi uma frase dele nessa entrevista polêmica aí de dizer: se eu não for feliz aqui, eu vou ser feliz em outro clube. Isso tá claro, né? Que é uma fala do empresário dele botando pressão no Palmeiras. Pelo momento do calor ali, acho que não caberia, mas o Dudu de longe não está falando de salário, não é o Dudu que está enterrando essa negociação aí, porque o Palmeiras, na verdade, o Palmeiras já aceitou a proposta do Dudu de 3 anos e agora falta a Leila. A coisa está no colo da Leila Pereira. Outro detalhe em relação ao Dudu, ou a dificuldade que é de você também gerir um clube, quando você tem uma situação dessa. A gente tem que lembrar que o Palmeiras, embora tenha ganho muitos valores em premiações, o Palmeiras tem uma dívida importante com a Crefisa, o Palmeiras tem cumprido todas as suas obrigações, e quando você faz um aporte de 80 milhões em 3 anos a mais para o Dudu, você vai ter aí um investimento menor para trazer um possível reforço. Então, também é considerado. A gente aqui no videogame não deu certo, começa tudo de novo. Mas na vida real não é assim que funciona, né?
Outra coisa, e ontem a Leila, no jantar, encheu o Dudu de elogios, se aproximou do Dudu, fez um discurso para o Dudu. Quer dizer, isso vai acabar em casamento, vai acabar dando certo. A gente não precisa nem ficar muito preocupado com isso. Eu acredito que isso não vai ser o problema, o Dudu não vai sair do Palmeiras e ele nem quer sair. Meu, o Palmeiras é o top do top aqui no Brasil. Vai para onde? Não tem como, vai jogar no México? Não dá, né?
Olha, o Augusto Gonçalves está dizendo, quem é mais barato, Jorge 1 milhão ou Dudu por 2? É só pôr na balança, mas ninguém está colocando isso na balança, o Augusto. É óbvio que o Dudu ele é mais barato por esse valor, só que para o clube, no caixa, no financeiro, são 3 milhões. Né? É um para o Jorge, é um para o João da Cove, independente de quem é o jogador. Tem que pagar o salário. O salário, o contrato do jogador não fala assim, ó. Se você for titular, você vai receber o salário. Se você não for, você não recebe. Não é assim que funciona, cara.
O dinheiro sai de qualquer jeito.
Quem tem comércio, quem tem uma empresa e tem funcionário, sabe como que é. Se você não gosta do trabalho de um funcionário, você precisa mandar ele embora, como é que funciona? Você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que pagar indenizar. Os direitos trabalhistas, vai ter que indenizar. Não é o Jorge não tá legal, não precisa nem vir segunda-feira, Jorge. Ele vai pôr o Palmeiras na justiça, o Palmeiras vai ter que gastar.
Assédio moral, né?
Assédio moral. Cara, não é tão simples assim o futebol. Não é igual o videogame que acabou, você tira da tomada lá o videogame e depois você liga de novo. Não é.
Não é igual o VAR da CBF que você reseta.
Isso aí só acontece no VAR da CBF. O Bruno tá falando, o torcedor vai de 0 a 100 em segundos. O Dudu ídolo e Dudu mercenário na mesma frase. É a paixão do torcedor, é assim.
Mas qualquer coisa que seja apaixonante é desse jeito, cara. Não tem, a gente é passional total.
Exatamente.
Até eu sou.
O Alexandre está falando uma coisa que eu acho que vai acontecer também. A Leila puxa tudo para ela. Segunda-feira ela vai se gabar que assinou e ganha os aplausos. Eu não duvido. Nada que a Leila assine lá diante as câmeras o contrato com o Dudu.
Eu também, porque ontem dizem que foi uma rasgação de seda.
Ela percebeu que a fala do Dudu deu efeito lá e ela percebeu que não funcionou. Então vamos lá.
O Alexandre vai ser o analista político daquilo.
Da Web Rádio Verdão. Boa, Alexandre.
Valeu, Alexandre.
Eu quero ouvir a sua opinião no 11998927625. Fala aí.
Boa tarde, Bruno Massa.
Boa tarde.
Seu Hamilton. Eu tava olhando aí o título da live aí, do Massa Alviverde, que é Desfrutem, né? Eu já tô desfrutando desde manhã. Meu aniversário hoje, né?
Parabéns!
Três presentes, né, do Palmeiras. Isso. Três títulos. Daqui a pouco tomar aquela Heineken geladinha, né? Só não vou fazer festa, mas os presentes eu já ganhei. Palmeiras em Deca campeão. Que momento, hein, massa, seu Hamilton? Que momento. William de Guaianazes, São Paulo.
William, parabéns, William. Hoje eu vou estar aí perto de você, viu, William? Eu vou hoje lá no HFC lá, vou comer um hambúrguer na hamburgueria do Massa lá. Vamos, solta mais áudio aí, meu filho.
Então, boa tarde, seu Hamilton.
Duvido que não é o Felipe.
É, segunda-feira, eu provavelmente não vou estar acompanhando a Web Rádio.
Estar
em missão. Então, eu tenho que deixar logo aqui meu feliz ano novo, seu Hamilton, com o Bruno. Feliz Natal.
Obrigado.
Muito bom.
Para vocês também. Vocês.
Valeu.
Desculpa qualquer brincadeira que eu fiz aí.
Que é isso,
vai ser. Só deixando também meu agradecimento, né? Vocês, como eu falei já em outro áudio, vocês são minha companhia no meu trabalho, né? É, eu fiquei sozinho, aí o meu entretenimento e informação são vocês da Web Rádio. Vocês não sabem o quanto está sendo importante para mim o acompanhamento de vocês, entendeu? Fico muito grato, né? Fico muito feliz quando escuto meus áudios, né? Minhas mensagens, minhas brincadeiras.
Valeu.
Ah, você...
Espero um dia ter condições de ir para São Paulo, provavelmente.
Virar.
Provavelmente para ver o jogo do Palmeiras e visitar vocês aí. Tá.
Preferimos ir para Fortaleza.
Sou seu amigo por trás ainda.
Oh, obrigado.
Fiquem com um abraço bem forte aqui de Felipe Xavier de Fortaleza, tá?
Valeu
Felipe.
Olha, se vocês mandarem bastante superchat, quem sabe a gente não vai fazer o jogo contra o Fortaleza lá.
Lá em Fortaleza.
É, aí a gente vai lá na praia, né, no calçadão, ver uns shows de comédia. Olha, do pessoal de lá.
Lá não tem muito humorista, não.
Não, né, quase lá. Nada, quase nada.
Valeu, é Filipão, aí. Valeu.
Tem mais áudio aí? Fala aí.
Boa tarde, seu Hamilton. Massa, tudo bem? Aqui é o Edson, de Ribeirão Pires.
Opa!
Foi eu que um dia devia escrever Massa, escrevi Márcia.
Boa!
O Milton falou que era seu nome de guerra. É que eu tenho baixa visão.
Opa!
É, eu queria saber de vocês.
Diga.
Vocês não acham que o Palmeiras não precisaria estar nesse momento contratando muitos jogadores? Porque nós vamos disputar o Paulista.
Vamos lá.
E deixar para contratar lá para junho. O que vocês acham? Um abraço a todos.
Valeu!
Valeu, obrigado aí, a brincadeira que a gente fez aqui. A gente tira uma onda mesmo, não se preocupa nada com isso aí, porque a gente leva tudo sempre muito na brincadeira. Seu Hamilton, a sua opinião, o senhor contrataria ou usaria o Paulista como um experimento social do Palmeiras?
Hein? O Paulistão é um laboratório, eu também usaria, viu? Concordo com você. Você tem um grande amigo meu lá, o Carlos Primazzi, que é também de Ribeirão Pires. Um grande abraço para ele. É, concordo também. Vamos, os centroavantes não vão vir. Já falou que não vão vir. Esses aí vão ter que se virar. E a gente contrata aí. Tem até abril, meu. Até abril para a gente contratar alguém, se precisar, caso precise. Mas a CBF já deu a letra. Na defesa não mexe nada. Que a seleção da CBF tem cinco, os cinco da defesa do Palmeiras, que é da seleção, mais o Scarpa. Só não tem o Dudu e o Rony lá.
Yeah.
Então, eu acho que também não precisa sair contratando igual tarado, não, que vai dar. Dá pra gente começar a disputar
como
até o Brasileirão.
Um tarado entra nessa situação.
Não entendi também, mas é só. Deve estar sempre correndo, né?
Ah, sim.
Então, eu
atrás acho. Atrás das coisas, né?
É, atrás
o problema
das
é quando fica velho, né? O cara vai seguindo, aí na hora que chega, fala, ih, esqueci o que eu tinha que fazer.
Ela, o que você quer? Você tem horas. Ah, é na hora do meu remédio.
É isso aí. Bom, sobre contratações, eu acho que o Palmeiras está muito claro que no ano que vem não fará tantas contratações. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Kusevich acabou de pedir aí para os seus empresários, já conversou com o Abel e com o Palmeiras, de que vai buscar outro clube. Por quê? O Kusevich tem mercado ainda. O Kusevich é um cara que tem 26 anos, é zagueiro, é um bom zagueiro. Só que, olha só, ele jogou no Palmeiras essa temporada 16 jogos. Quantos jogos o Palmeiras fez na temporada? Mais de 80, não
78,
foi?
78, acho que
78.
Foi.
Vai bater aí os 80 jogos quase no final da temporada. Então,
20% dos jogos só.
Exatamente. Para jogar 16 jogos, é uma média aí. E olha que o Kusevich jogou bastante, porque o Palmeiras não teve tanta lesão esse ano e teve poucas reposições em caso de expulsão, porque ainda tinha o Luan, eventualmente o Murilo lá no começo da temporada e depois ficou revezando e, em caso extremo, jogou o Naves. Né? Então, o que, que o Palmeiras está fazendo? O Palmeiras está projetando utilizar também mais a base. Então, por quê? Vamos lá, vamos priorizar. O Palmeiras não vai ter um valor de investimento muito alto. Quais são as posições carentes que o Palmeiras vai ter no ano que vem? A lateral esquerda, se o Jorge sair, porque vai ficar só com o Piquerez, agora o Piquerez não vai para a Copa, a chance dele sair diminui bastante, de receber uma proposta. Vai ter o Piquerez e o Vanderlan ali revezando. O Jorge, se sair, não vai fazer diferença caso o Piquerez continue. Então, já tem uma contratação de imediato assim para fazer que já sai dessa lista. Sai o Scarpa, o Tabata não está bem, mas é o que o clube encontrou como alternativa. E outra, o Veiga volta ano que vem. Né? O Veiga não está jogando. Teoricamente, ele vai fazer essa função do Scarpa e alguém, ou o Tabata, ou algum outro jogador, vai fazer a função que o Veiga faria. Isso também não deve ser ali uma coisa que o Palmeiras vai no mercado desesperado para contratar. Se aparecer uma contratação ou outra, vai com muita força, porque serão pontuais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: por que que o Palmeiras vai muito para o mercado aí para buscar jogadores só por contratar, se a contratação deve ser para um cara que vai jogar 4 vezes? O time titular do Palmeiras já está muito mais do que definido. Não tem absolutamente nenhuma razão para o Palmeiras sair desesperado para o mercado. Ah, mas o banco é muito mais fraco. Mas o banco joga muito pouco. E as poucas vezes que o banco teve que jogar, deu muito certo esse ano. A gente não pode... A gente fez aqui o exercício do que foi a temporada. O Palmeiras jogou a primeira fase da Libertadores com esse time reserva que todo mundo do Palmeiras fala que o time é horrível e fez uma campanha maravilhosa. Ah, o grupo era fácil. Ah, pegou no... Sempre tem um A, sempre tem um mais. Mas o fato é que a comissão técnica, a diretoria do Palmeiras vai trabalhar sempre com fatos, com números que aconteceram. Eu não estou aqui defendendo a diretoria, e eu, se fosse dirigente, eu tentaria contratar outros jogadores, mas o trabalho não tem como você questionar. Então, no ano que vem, a gente vai ter um Campeonato Paulista depois de uma pré-temporada longa, o que não acontece há muito tempo. Então, a gente vai ver muito, se não sair até lá, Navarro vai jogar bastante, o Atuesta vai jogar bastante, o Tabata vai jogar bastante, alguns jogadores da base vão jogar bastante. No ano que vem, sempre, o pessoal não se recorda, mas sempre que acaba uma Copa do Mundo, começam muitos amistosos de seleção logo depois, porque muitas seleções se renovam. Então, Chile vai ter o Kusevich sendo convocado, o Paraguai vai ser convocado, o Gustavo Gomes toda hora, na Colômbia o Atuesta já deu para perceber que vai ser convocado, no Brasil vai ter uma mudança de treinador, é bem provável que a gente tenha mais jogadores do Palmeiras selecionáveis, então vai ter uma troca e vai ter espaço para a base jogar, uma coisa que tanta gente aí critica o Abel. Aí, se o Palmeiras vai para o mercado e traz jogadores medalhões, como é que você pega o projeto que é de fazer a base entrar no time e acontecer? São só 11 que jogam, não tem como. Então, o Palmeiras deve ir ao mercado em casos excepcionais. O Abel já falou isso em coletiva, já falou em público. Segunda-feira, certamente, vão ter perguntas sobre isso para a Leila Pereira. Na zaga, a gente tem o Naves, que está aí prestes a fazer parte do futebol profissional de vez. Ele já tem contrato profissional com o Palmeiras, deve fazer parte do elenco, se o Kusevich sair. Se o Luan receber a proposta, como eu estou falando aqui, que deve aparecer proposta, mesmo com a renovação do Luan acontecendo agora no final do ano, aí o Palmeiras talvez vá para o mercado para trazer alguém de outro time. Né? Na lateral direita, com as renovações do Rocha por mais uma temporada, o Mike por duas e o Garcia, não precisa contratar. Meio campo, caso o Danilo vá, hoje o Amit falou, né, da chegada de mais uma sondagem do Arsenal para o Danilo, se o Danilo sair, imediatamente o Gabriel Menino vai jogar, porque não vai ter uma reposição imediata de contratação. A gente pede para o Danilo tá mal, sai Danilo do time. Aí o Danilo sai do time, não tem reposição. Mas o Danilo não tá mal. Então tem que decidir o que quer também. Aí o Gabriel Menino vai jogar, o Jailson volta. A única reposição que eu vejo que talvez o Palmeiras vá realmente buscar vai ser de uma possível saída, do Scarpa. Mas lembrando que o Veiga volta, então não vai precisar realmente.
Com a entrada do Endrick, a gente começou a jogar no 4-3-3. Então, se sai o Scarpa, entra o Veiga, ó, vamos supor que o Danilo não saia. Vamos supor que saia, vai. Joga Veiga, Jailson, Zé Rafael. Na frente, Dudu, Endrick e Rony. Mantém o time, cara.
E os reservas são os reservas que a gente tem. É o Flaco, o Merentiel e o Rony de vez em quando jogando como centroavante.
Eu acho que o Flaco e o Merentiel vão ter muita chance no Paulistão, cara. E pode ser que eles se afirmem, voltem, comecem a jogar o que a gente esperava deles, né?
É.
Agora, o Navarro, que eu fui um cara, quando ele veio, fiquei todo molhadinho, que eu gostei, eu via o segundo turno, vi o segundo da Série B, eu via, falei, nossa, esse cara vai dar certo no Palmeiras, e acabei com os burros na água.
É, pois, e contratação, ó, o Walter tá falando aqui, ó, massa, a torcida é foda, chega pra contratar medalhão, xinga a diretoria, quando eles contratam, tipo o Jorge, que era medalhão, aí não dá certo, xinga de novo, contratação é risco, não tem jeito, quer ver, ó, vamos dar uma última chance pro menino. Se não vingar, vende ele também. Por que última chance, o
ele Renato? Vem jogando bem esses dias.
Ele vem jogando
aliás,
bem.
Aliás, a assistência que ele deu.
Foi de pé canhoto, né? É, ele precisa de mais regularidade, eu acho, né? O Walter, o Paulinho. Walter, concordo com você, mas não podemos deixar quieto. A Leila deve para a torcida esta grande contratação desde a ida para presidente. Ela está enrolando a torcida e que os títulos esconderam a promessa. Olha só, Paulinho, lê de novo o seu comentário. Os títulos esconderam a promessa. A promessa da Leila de trazer um grande reforço, ela nunca aconteceu. Ela nunca falou, eu vou trazer um grande reforço. Ela disse... E aí ela usou mal as palavras mesmo, falou, vou trazer um presente de Natal. Ela não falou que seria um 9, ela não falou que seria um zagueiro, ela não falou isso. A gente tem que falar a verdade aqui. Ela falou que traria alguém para fazer o presente de Natal. O presente de Natal foi muito ruim, você já ganhou cueca no Natal também.
Já e meia.
Né? Então assim, os títulos esconderam. Você queria que o Palmeiras tivesse perdido e trazido um cara para jogar que tenha nome de mercado? Eu prefiro continuar com o time ganhando campeonatos e não ter reforço. Eu sinceramente, eu gostaria de ter em 2023 uma temporada como a gente teve esse ano, mesmo não ganhando Libertadores. Eu gostaria de repetir o que aconteceu. Você não? Então, assim, será que a contratação ela é mais importante do que o trabalho que está sendo feito? Eu não sei. E a contratação que vier, e elas vieram. A Leila trouxe mais do que o Maurício Gagliotti na segunda passagem dele. E olha que eu não gosto da gestão da Leila, não estou defendendo ela. O Navarro foi a Leila, o Navarro, o Tabata, o próprio Atuesta, o Jailson.
Os dois centroavantes, né? O Flaco.
O Jailson não, perdão. O Jailson já foi o outro. O Flaco e o Merentiel. Então, ó, o Murilo, seis contratações na gestão da... Não, o Murilo tava na Libertadores? Não, né? Não, foi depois. Ou tava?
Não, tava não, né?
O Murilo não tava, né? Foi depois. Então, seis jogadores já. Contratação tivemos, mas foram contratações para que o Palmeiras precisava no momento, não porque a torcida quer. Então, eu não concordo com isso de que tem que vir alguém de nome. Quem que é esse alguém de nome? Não vai agradar a torcida. Se trouxer, eu já falei aqui, se trouxer o Messi, vão reclamar porque ele é baixinho e canhoto. Se trouxer o Cristiano Ronaldo, porque ele está velho. Se trouxer o Messi e o Cristiano Ronaldo, é porque vai dar briga no vestiário de ego. Então, nunca vai agradar o torcedor do Palmeiras. Mas, caso saia... Isso o Abel já disse para todo mundo que queira entender. Caso saia jogadores que sejam desses principais, dos que estão dentro de campo todo jogo, aí sim uma reposição vai ser pensada. Deixa eu agradecer aqui o Marcos Beijos, que mandou o superchat.
Um beijo para você.
Ele estava brincando aqui, se tem contratação da Alex, se a Web Rádio Verdão contratou o Matos. Mas o Matos agora tá barbudo, né? Tá ao contrário aí. Obrigado, viu? O Nicolas de la Cruz, esse eu já, nossa, o pessoal já cansou de ver eu falando que eu sou fã do Nicolas de la Cruz, ele foi convocado para a Copa, ele e o Arrascaeta, ele deve renovar, ainda não renovou com o Rita, é uma novela do cacete esse cara lá com o
River. Mas ele só vai renovar assim, quando alguém tiver alguma proposta para ele deixar um dinheiro pro River, você vai ver, ele vai fazer isso, ele é muito grato ao River.
É, exatamente, então, ó, a questão do estrangeiro também virou um dilema no Palmeiras. O Kusevic e o Flaco Lopes têm feito revezamento aí para ver quem vai para os jogos, porque só podem cinco no jogo aqui no Brasil. né? E por isso eu acho que é uma dificuldade aí da vinda do Nicolas de la Cruz. O que eu sei, que eu já falei aqui no programa, é que lá atrás, antes da chegada do Merentiel e do Flaco, o Palmeiras já tinha conversado com o de la Cruz, mas preferiu esperar até janeiro para que, caso o de la Cruz estivesse livre no mercado, o Palmeiras fosse atrás para poder trazê-lo. Ó, o Bruno está falando que ele renovou ontem por 2 anos. Com o River Plate. Então, assim, já não vai ser um jogador que
vai vir de graça,
barato, né? Ou vir de graça. Então já pode esquecer aí também, porque é a filosofia do Palmeiras, né? O Ferro e Ribeiro tá dizendo, ó, na verdade, a Leila foi perguntada sobre presente de Natal e respondeu, quem sabe, e já trouxemos, Navarro. Infelizmente não foi esperado. Sim. Pois é, quem falou que ia ser um medalhão não foi a Leila, ela nunca falou isso. Ela disse, ó, algumas questões que a Leila falou e que deu errado, foi a questão da camiseta, que eu nunca concordei, que foi populismo puro dela falar que faria camiseta barata, porque isso não depende dela, não é uma canetada que vai fazer isso acontecer, e a questão dos ingressos, e ela falou que seria uma porta-voz do torcedor. Nem de longe, Leila, você é porta-voz do torcedor do Palmeiras, porque primeiro nem palmeirense você é desde o início, você se tornou palmeirense, hoje eu acredito que a Leila goste do Palmeiras. Mas é o palmeirense mesmo tem foto, né? Da idade da Leila, tem foto em 2002, tem foto em 93, tem foto em 80 com a camisa do Palmeiras. Eu não lembro de ter visto nenhuma foto de infância da Leila com a camisa
do Palmeiras. Não, eu sei que você é porta-voz do povo, porque você vem do povo, você é povo, a gente sabe. A gente aqui pega ela pegando ônibus para ir embora para casa, né? É. Acha o metrô com a gente.
Isso, é. Uma vez eu encontrei com a Leila aqui comendo um dog, né? Não, aí, você tá nunca vendo? Vai falar isso. Esse é o torcedor do Palmeiras. Você já comeu pizza de 10, Leila? Mas nem... Você viu a cara dela na hora que tomou o leite condensado e a traquinas?
Nossa Senhora, acho que nunca tinha comido.
Acho que ela nunca tinha tomado leite condensado na vida dela, direto da caixinha.
E na nossa casa, quando tem, a gente esconde lá no fundo da geladeira, só para nós ficar chupando aquilo lá. Né?
Boa tarde, massa, senhor Hamilton, com todo respeito, mas o que essa senhora na presidência? Todo sucesso até agora da gestão passada dela. Ah, mas isso é óbvio, né, o Renan? Ela vai fazer 1 ano agora na gestão. O que você queria que acontecesse o quê? Ela chegasse dia 16 de dezembro, tira todo mundo, começa uma gestão nova, um time novo? Faz sentido isso.
Eu acho que segunda-feira, né, é protocolar ter sempre essa coletiva no final? Não é.
Não, né? Não. A gente já teve, no Paulo Nobre, sempre fazia entrevistas, né, com a galera. A gente conseguia entrevistar ele 2 vezes nos finais de ano sempre, né? E calhou que uma vez foi a última entrevista do Paulo Nobre como presidente do Palmeiras, exclusiva, foi na Web Rádio Verdão, inclusive. Mas, enfim, não é comum.
Eu acho que essa entrevista que ela marcou para segunda-feira pode ser que seja um marco para ela mudar a posição dela, porque igual a camisa não veio, o preço acessível dos ingressos também não veio. Então, pode ser que ela comece agora a olhar mais para fora do clube do que para dentro do clube, né? Pode ser. Pode ser, não estou falando que vai acontecer isso.
Deixa eu mandar aqui. Ô, Fernandão, te mandei aí uma imagem lá no nosso grupo. Põe aí na tela pra gente só ilustrar aqui o que a gente está falando. Bom. Deixa eu só trazer aqui. O Paulinho repete aqui. Volto a dizer, até concordo com você, o título óbvio, mas importante que mais todos os grandes clubes, principalmente os campeões mundiais, digo brasileiros, tiveram grande camisa 9, o Endrick, se Deus quiser. Então, Paulinho, você mesmo está se contradizendo, cara. Como é que você vai trazer um camisa 9 de peso agora, já que você está falando que o Endrick é esse cara? Se o Palmeiras traz um camisa 9 de peso, você vai jogar quem? O Endrick ou esse cara? Tá vendo como é difícil? Não é fácil administrar um clube. Não é simples. Para você deixar o Endrick agora ter espaço, se você trouxer mais um camisa 9 de peso, você vai ter que tirar, porque como é que você vai fazer com os outros dois que já estão treinando? Como é que você chega lá na gestão, aí falando em gestão de grupo, ó, você tem 3 centroavantes de ofício agora o Palmeiras. Tem o Endrick, o Flaco e o Merentiel. Bom ou ruim é outra discussão. E você tem uma quarta opção que é o Rony. Aí você traz mais um cara que vai ser titular. Como é que você faz com a gestão desses outros 4 aqui? Você vai falar, ó, valeu aí por tudo que a gente fez ano passado, roemos o osso. Agora vocês esperam aí que chegou um medalhão. Não, cara, é difícil, cara. Eu sinceramente, cara, de novo, eu tô muito satisfeito com o que aconteceu agora em 2022. Eu tô muito, muito satisfeito mesmo.
Eu, para falar mal do centroavantes, né? Lógico, o Flaco Lopes Merentiel não foi aquilo que eu esperava, não. Mas vou esperar ainda pelo menos a primeira fase do Paulistão para começar a dar uma opinião concreta, falar, não dá mais.
É, ó, o Marcos Beijo está falando, massa, oi? Seria impossível emprestar esses dois atacantes, dois desses atacantes. Navarro, por exemplo, e trazer o Cano seria uma má ideia? Para o Fluminense, péssima, né? Como é, o Marcos,
para tirar o Cano de lá.
Como é que você faz? Você chega, eu já contei isso aqui. Vamos lá, vamos imaginar a situação. Eu sou Anderson Barros, eu vou ligar lá no Fluminense. Falou, Fluminense, ele é carioca, né? É. O Fluminense, seguinte, tem um jogador aqui do Palmeiras que não jogou, a torcida odeia ele. Ele tem um gol no Campeonato Brasileiro, ele tem 7 gols na Libertadores. É muito bom na Libertadores.
Tá afim?
Quantos gols o Cano fez no Brasileiro? 20 e tantos, né? Cara, você imagina o furdunço que seria lá no Fluminense.
Aí ele vai falar, não deu match.
Não deu match. É, nasceu pra isso.
Não deu match.
Não, não rola, Marcão. Como é que você faz isso com o Fluminense? Não, não vai rolar, velho. Não tem
já,
como.
E já pensou se o diretor é o Ronaldo? Pô, posso tirar o Cano de você? Ele fala, não.
Jamais.
Jamais. Vai ficar aqui.
Não é jamais. Exatamente.
E é difícil. Gente, onde você falou uma coisa é verdade. É difícil do Palmeiras tirar jogador de outros clubes que tentam brigar com ele para ser campeão.
Ó, olha o que aconteceu.
Porque com os diretores lá vão sofrer o que os diretores nossos sofrem se a gente perder um jogador pro Flamengo, perder pro Corinthians.
Olha o que aconteceu com o Pedro. O Palmeiras quis. A Leila foi lá. A Leila foi querer dar uma despertona. Chegou na imprensa e falou: não, o Palmeiras quer o Pedro.
De
o
20 Flamengo milhões falou assim, de euros.
Então tá. Você falou para sua torcida que você vai comprar. Então, de 10 que você poderia comprar, você vai pagar 45, beleza? Não deu certo, cara. O Pedro foi para a Copa do Mundo. Jogaria no Palmeiras? Com certeza jogaria no Palmeiras. Só que se o Pedro tivesse vindo, jogado, que ele tá jogando no Flamengo, não teria o Endrick estreado no Palmeiras. Né? Você tem que pensar isso. Ó, o Rafael fala uma coisa que é verdade. O torcedor quer contratação, quer que a base jogue, quer que renove com jogadores e não quer que tenha jogadores caros sem jogar. E não pensa nos gastos. Exatamente. Como é que você faz para o cara vir para cá? Você vai falar assim, ó, o Cano, chega aí. Vem jogar no Palmeiras. Vamos supor que esse absurdo aí aconteceu, o Fluminense aceitou. Só que aqui, Cano, você vai ganhar quinhentão, cara. Porque já tem o Dudu que ganha 2, já tem o Veiga que ganha 1, o Rony que ganha 1,5, o outro daqui não dá. Você tá chegando agora com 35 anos de idade e, esqueci, você vai ser banco, tá? Porque o Abel trabalha assim. Então, para você conquistar, você precisa ganhar espaço. Aí o Abel costuma...
Eu tenho uma solução para isso.
Tem que dar moral para quem já estava aqui, beleza? Vem. Aí vamos supor o Cano vem. Aí o Abel chega no treino segunda-feira e fala assim: puta, eu não queria um centroavante. Já falei que eu não queria. Aí chegou mais um. O cara é argentino, foi campeão, foi artilheiro do Brasileirão do ano passado. Eu vou ter que expor esse cara para jogar. Quem que eu tiro do time? Ô, Rony. Lembra que você jogou improvisado o ano inteiro lá, fez gol pra caramba.
Roeu o osso.
Roeu o osso. Você já tá renovado? Então você já tá tranquilo? Vai pro banco. Ah, não, não. O Rony não pode, porque o time pede. Ô, Endrick, você tem 16 anos, tá todo mundo pedindo. Ano que vem, provavelmente, você vai embora, porque você completa 18, né? Já vai fazer 17 ano que vem. O torcedor do Palmeiras vai me matar se eu tirar o Endrick. Ah, não. Ô, Dudu.
Você é doido, tirou
o Dudu. Ô, Dudu, você acabou de renovar aí, né? Teve a briga com a Leila. Você tem 7 anos de clube, eu tiro você todo jogo, você já fica puto, você aceita ir pro banco? Cara, pensa um pouco, não adianta a gente achar que a contratação vai ser só para agradar a torcida. A não ser que venha realmente um jogador muito fora da curva, mas muito, que a gente não viu esse cara. Há 2 anos não tem um cara muito fora da curva que apareceu. O último que apareceu é o Endrick, que tá no Palmeiras. Não tem esse cara e não vai ser assim que ele vai jogar no Palmeiras.
Só tem uma solução, gente. Se eles jogarem lá no subóbito, que ontem mesmo acabamos com 15 na linha. Aí dá jeito. Ah, fora disso, não tem.
Olha só quem tá me cornetando. O Jorgito Valdívia.
Ô, Valdívia.
Deve ser ele mesmo.
Tá machucado, Valdívia?
Tá melhor. Parou. Bruno Massa com barba era imponente. Era o Bruno Massa. Agora, sem barba, é apenas mais um gordinho da internet. Olha aí. Tô valendo nada.
Será que ele tá... Tem até uma letra bonita aí no computador, né? Não tá com o braço quebrado, não. Valdívia, ele tá no departamento médico.
Isso, ele tá tweetando de voz. Isso. Ó, aí o Bruno traz outra questão. Além de tudo isso, com esses jogadores ganhando 2 milhões, 1 milhão, Aí o ingresso vai lá, cara, se o ingresso com esse time já vai para 200 pau, você acha que você vai pagar 50 vendo esses caras medalhões jogando aqui?
Não esqueça que contra o Fortaleza pagamos 300, hein? No gol, lá em cima no Gol Sul foi 300.
Pois é. Também acho que um 9 não precisa, mas um meia armador deveria investir. Então, também acho, é o que a gente está falando aqui. Talvez essa reposição do Scarpa seja um jogador de mercado. Mas mesmo assim, tem o Veiga na fila, cara. O Veiga foi muito bem até se machucar a primeira vez. A gente estava pedindo o Veiga na seleção, lembra?
E se entrar o Hendrick, a gente vai ter que mudar o nosso jeito de jogar. Vai jogar com três caras na frente. Igual ele falou, você não dá para você colocar o Rony nem o Dudu no banco para entrar o Hendrick. O Hendrick vai ter que entrar de centroavante. E a gente não vai ter o meia, nós já temos lá, né? Já tem o Veiga.
Já, geralmente eles jogam com duas, né? Que beleza. Salve família, tudo bem com vocês? Novo inscrito, é o Justiceiro Mascarado.
Opa!
Mascarado, eu lembro que tinha um cadeirudo na próxima vítima, lembra?
Lembro,
no final era uma mulher, era gordinha, sempre sobra pra gordinha. Coitado. Parabéns pela bancada, sempre maravilhosa, já fui inscrito antes na minha conta antiga. Obrigado, Justiceiro, seja bem-vindo.
Valeu.
Novamente. O Valdívia tá explicando pro seu Hamilton que ele tá com uma contusão na unha do dedinho da mão direita e não pode jogar a próxima partida.
Tá vendo?
Mas logo estou, gente, de volta.
Deixa eu falar uma coisa, vocês lembram ontem quando passou o vídeo do Dudu chegando, ele vai cumprimentar os jogadores e o Valdívia tá numa maca.
Exatamente. Foi o único jogo que eles tiveram junto em campos, né? Em campo, porque depois o Valdívia foi embora. Ele jogou o Paulista, né? O Dudu contra o Corinthians. Um pouco. Acho que foi o último jogo do Valdívia. Jogou duas ou três vezes ali. Olha aí, Marcos. Olha como é difícil, ó. Já entendi, massa. Vamos ao mercado sul-americano e europeu atrás de reforço. Aí tem outra questão. Só podem estar no banco de reservas e em campo cinco jogadores. Se trouxer mais estrangeiros, você vai ter que pôr outros no banco. O Gomes, o Atuesta já está no banco, mas você vai ter que revezar. O Kusevic não vai poder estar. Quem mais é estrangeiro no Palmeiras?
O Merentiel,
Flaco. Hoje tem seis. Se trouxer mais reforços de fora do país, vai ter que revezar aí para ficar de fora em alguns jogos. Aí você vai ter que ter outra gestão. O Abel vai chegar e falar assim...
Outro ego.
O Gomes... Você tá jogando muito, Paraguai. O capitão, descansa.
Caralho.
Né, esse não vai. Lá garantia sou eu, professor. Profe.
Você acha
que chamam o Gomes de Apodi no rachão?
Ah, é?
É, ele falou na TV Palmeiras que chama ele de Apodi.
Eu vou falar uma coisa pra você. O Palmeiras tá num patamar, cara, que cada vez que a gente vai conquistando mais, fica mais difícil de dirigir o ego dos jogadores. Mas o importante é que a gente está conquistando e vamos conquistar muito mais no ano que vem.
O Rafael Malak, o Veiga está jogando bem antes, mas além de não ter escape, não se sabe se o Veiga volta bem da lesão. Com certeza, Rafael. E como é que a gente sabe que o contratado para o lugar dele vai se dar bem no Palmeiras também? Não tem como adivinhar o futuro, cara. Aí é futurologia. Aí só o Ronaldo indo no rumpólogo lá. Se você não sabe, pesquise. Rumpologia. É o que o Ronaldo faz para se manter. O Ronaldo que não vem domingo, porque ele tem a última sessão dele com a rumpóloga.
Ele não vai mais.
No Nery, ele falou. Agora ele vai na rumpóloga, ele não quer mais. Se você não sabe o que é rumpologia, procure aí no Google, por favor.
Tá certo? Viu? Ou senão você tem que falar com aquela sensitiva lá, né? Que falou que os goleiros do Brasil iam terminar em on.
Bruno, ó, se trouxer português, será que dá para burlar essa regra de estrangeiro? Eles falam português também.
Joga com ficha falsa.
Burlar não dá, o que dá para fazer é naturalizar esses caras brasileiros, mas o cara não vai querer, né? Você imagina o europeu se naturalizando brasileiro? Não, não vai.
Ele vai falar assim, onde você nasceu? Nasci no Brasil, que cidade? Buenos Aires.
Pronto, já temos... Você tem a foto aí daquela que você tirou aqui do seu Hamilton, tá aí? Já temos a definição do nome do porquinho do seu Hamilton, hein? Que rufem os tambores. Quem vocês acham que ganhou aí, hein, no final das contas?
Quem ganhou sempre foi você.
Que beleza, hein? Chegamos ao final de mais um programa e ao final da enquete. Então, e já pega o nome da pessoa também, por favor.
Enquete, viu? Não é com B, não. É enquete.
Ó, O Marcos está falando, sobre o meio, o Scarpa anunciou sua saída há tempos. Eu acho que o Palmeiras já está com o nome prontinho para anunciar. Deixa eu sonhar que isso está acontecendo. Pode sonhar à vontade.
Segunda-feira.
Eu já falei, sonhar não custa nada, sonhar pouco e muito é o mesmo preço. Eu tenho no meu computador, já mostrei para o seu Hamilton aqui, eu tenho no meu computador uma planilha quando eu ganhar na Mega Sena. É uma forma.
É verdade.
Eu ponho o preço lá, o valor do prêmio da Mega Sena, ele já distribui quem eu vou ajudar, quem não vai, para onde vai o dinheiro do carro, da casa, o que que eu vou fazer,
para onde eu vou fugir,
para onde eu vou fugir, o que que eu vou escrever no bilhete para deixar para minha família, tudo isso está pronto. Sonhar não custa nada. E só sobre o MEI aí, só volta a tela lá que eu quase fiz uma cagada aqui, o Fernandão, para mostrar que eu não mostrei. O De La Cruz saiu aí? Tá aí? Aí, ó, tá aí, ó. O De La Cruz, o Twitter oficial. Valeu, Brunão. Já a gente tinha pego lá no Twitter também. Obrigado, viu? O Bruno trouxe aqui, o Bruno Espíndola mandou pra gente.
Ah, esse Bruno é demais, cara.
É o nosso segundo produtor aqui.
Tá vendo?
Trabalha de graça, graças a Deus.
E, ele, ele trabalha em umas quatro produções da Web Rádio Verdão.
Sim, em todos os nossos
programas. Todos os programas ele tá lá.
É, ó, o De La Cruz assinou aí por mais duas temporadas, tá aí. Então, esse era o desejo do Palmeiras desde o ano passado. Na verdade, desde aquele jogo 2-0 River aqui, que o Abel Ferreira gostou muito. Quem não gostou do jogo do De La Cruz naquele jogo, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, então, que rufem os tambores de novo, Samilton.
Eu posso provar que sou eu quando em 3D. Ah. Ele é castrado. Aí.
Põe a foto do seu Hamilton aí agora, tá aqui, deixa eu colocar. Tá aí, ó. O porquinho do seu Hamilton foi batizado pela família Web Rádio Verdão como. Torresminho, com 36% dos votos, foi isso?
Parabéns,
é o Torresminho. Ó, a partir de agora.
Eu giro o Torresminho que ele merece.
Ó. Isso, agora, a partir de agora, o Torresminho faz parte do nosso canal. É um novo integrante da Web Rádio Verdão. E quem foi que deu o nome de Torresminho?
Seu Creiton.
Seu Creiton, lá no Twitter? Uhum. Boa, seu Creiton, ganhou a camisa da Web Rádio Verdão. Se você for de São Paulo, é só retirar aqui na rádio. A gente vai mandar para você aí via DM no Twitter o endereço aqui. E se você não for de São Paulo, a gente vai mandar a camisa para você aí na sua casa, tá certo? Obrigado e parabéns pela camisa e pela brincadeira. Ah. Portanto, agora o Torresminho é parte integrante da nossa
equipe. Posso chamar ele Torresminho Bekele? Pode, né? Pode ter que levar meu nome, meu segundo nome, né? Torresminho Bekele, você vai fazer parte do meu coração.
Opa, e tem superchat, ó. Bruno Espíndola, eu vendo óculos no precinho, chama. Boa, Brunão, é o seguinte, hein? Tá, ó, Brunão, tô esperando aquele merchan aqui pra gente fazer da ótica aí, hein? Obrigado, o Bruno trabalha com ótica. Tá com o olho, né, calibrado.
Ah, que bom. Mas esse Bruno Espíndola é espetacular, esse cara.
É isso aí. O filho do seu Hamilton, portanto, se chama Torresminho. Vamos lá colocar o nome dele aqui. Põe a foto aí de novo, por favor. Eu vou fazer um banner aqui, ô Fernandão. Chamado Torresminho. Tá aí, ó. Seu Hamilton. Opa, peraí. Tá aí na tela o Torresminho. É o nome. É com S ou com Z? Com S fica mais fácil.
É, né? Com S fica mais fácil para escrever, pô.
Tá, e vai ter Instagram do Torresminho ou ele vai participar das jornadas do Instagram do seu Hamilton?
Eu acho que eu vou pôr no Instagram já o nome dele, que é o Torresminho. E vocês me sigam lá no Instagram, viu?
É isso aí. Bom, vamos lá então, já que o Torresminho foi aí o nome escolhido, seu Hamilton. Diga pra gente os seus recados finais no nosso penúltimo Massa Alviverde.
Penúltimo. Os meus recados são aqueles lá que vocês já estão carecas de saber, carecas e sem barba igual o Massa. É, inscreva-se nos canais, inscreva no canal do Massa.
Sim.
Olha lá. É, Bruno Massa, inscreva no canal do Bruno Massa, inscreva no canal de cortes da Web Rádio Verdão e inscreva no canal da Web Rádio Verdão no YouTube.
Quanta inscrição, hein?
É, mas é bom. A gente está querendo chegar a 160 mil até o comecinho de janeiro. Vamos ver, ajuda a gente aí que a cobrança aqui vem forte. O seu Daniel aqui fica cobrando a gente direto por isso.
É, e tem se sempre alguém atrás do seu Hamilton.
Ah, direto. E se possível, seja membro. É, Você tem uma empresa? Vem aqui, vem participar com a gente, vem fazer um reclame comercial com a gente. É baratinho, cara. Vem ajudar a gente. É comercial@webradioverdão.com.br. E me siga no Instagram. Eu e o Torresminho aqui, ó. É Hamilton.efizema.
Com S.
Com S. Ah, e hoje, às 19 horas, sabe onde eu vou? Eu vou comer um hambúrguer lá na HFC. É, Avenida Pires do Rio, 7748. Eu vou estar lá comendo o meu lanchinho lá. Aparece lá com a gente para bater um papo. Valeu, obrigado.
Boa, valeu. Olha só, para finalizar, eu vou colocar aqui, eu vou pedir para o chat responder essa para o Bruno Araújo aí, ó. Nossa, dá para aproveitar algum retorno de um desses? Matheus Fernandes, Lucas Esteves e Carlos Eduardo?
Não vale palavrão.
Eu não vou responder, eu vou deixar o chat responder você aí,
Bruno. Fala assim, educação, não, ó, gente, não vale palavrão, hein?
Isso, eu não sei se foi ironia, mas acredito que sim, espero que tenha sido.
Aliás, tem o lateral esquerdo nosso caiu com o Ceará, né?
É, o Vitor Luiz também acaba o contrato dele no final dessa temporada com o Palmeiras, beleza? É, ah, o Marcos está falando, penúltimo por quê? Penúltimo de 2022, ajuda aí. É, de 2022, mas a gente nunca sabe o futuro, né? Pode ser o último, é que eu ganhei na Mega, que minha planilha funciona, eu vou mandar, rapidinhas com o UFZ, eu vou fazer a sumidinhas com o Bruno Massa. Vou fazer lá, sei lá da onde, da Escócia, eu vou morar na Escócia.
Mas na Copa do Mundo vai ter comentários na Copa do Mundo, hein?
Aguarde. Ah, é verdade, calma, a gente vai explicar isso tudo na segunda-feira. Nem a gente sabe como vai ser também essa porra. A Copa começa dia 20, Brasil joga dia 22, então a gente vai ter cinco dias de descanso.
De férias, porra, puta, que férias. Que
pariu, hein? Caceta, vocês também gostam, né? É, teremos pós-jogo dos jogos da Copa, do dia da Copa do Mundo, tá? A gente vai, cada um vai assistir um jogo, e aí a gente vai ter os pós-jogo da Copa do Mundo.
Tô louco pra assistir Catar e Equador, cara, nem
primeiro durma jogo noite. Da Copa, hein? Que beleza, hein? Meu Deus do céu. O Abel já falou que não vai ver a Copa, não. Falou que vai dar uma viajada com a nega véia, porque não aguenta mais futebol, nem a gente. Imagina o Abel que tá lá no dia a dia, hein? Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela sua... Ah, deixa eu lembrar, ó, antes de finalizar, se você tem vontade de trabalhar com futebol, estão abertas as inscrições para o curso de análise de desempenho e mercado. Seja um profissional capacitado. Então, vai lá, clica aqui no link que está na descrição do vídeo. É o link da Black Friday. Hoje, até a meia-noite, se você fizer a sua inscrição, você tem R$1.500 de desconto para fazer a matrícula em um dos cursos da Futebol Interativo, tá certo? Análise de desempenho e mercado. E olha só que legal, se você fizer a matrícula até a meia-noite de hoje, até 11h, que é de Futebol Interativo, você adquire um curso e ganha mais um. Olha só que legal. Você se inscreve no curso de análise de desempenho e mercado e pode, por exemplo, estudar também marketing e comunicação, entre outros cursos que tem lá no Futebol Interativo, beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Domingo estaremos aqui novamente com uma live mais do que especial. Vamos fazer retrospectiva também, junto com o pessoal do Amit, desde o pré-jogo até o pós-jogo. Será a última transmissão de jogos oficiais do Palmeiras em 2022. Amit, Tifose 14 e também a Web Rádio Verdão aqui a partir do estúdio da Umbrella TV. Cláudio Ritt e Ronaldo já estão de lua de mel, não participarão, mas nós estaremos aqui firmes e fortes fazendo a última transmissão do ano para todos vocês. O Massa Alviverde volta com uma edição especial na segunda-feira. Vou mandar um recado para o André Hernan lá, vou ter que desmarcar com ele, tá vendo? É, porque quarta é feriado, né? É, terça é feriado. É, então, segunda-feira tem a edição especial, faremos o seu Hamilton e o Fernando estarão aqui no estúdio e eu vou fazer lá da Academia de Futebol do Palmeiras a última edição do Massa Alviverde de 2022, direto da Academia de Futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, a Endeca campeã em 22, tá certo? Obrigado, gente, fiquem com Deus, encapa o bicho porque é sexta-feira, cuidado. E sextou, valeu, até segunda. Fica com Deus, eu fui.